Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição especial da Voz da América para fazermos a cobertura do jogo da final do BALA, Liga África de Basquetebol. É uma final entre o Petro de Luanda e o Al Ahly da Líbia. Al Ahly da Líbia, sem dúvida, uma pequena surpresa neste campeonato. Chegou a esta competição, portanto, com 3 vitórias, 3 derrotas, na fase de grupos, ninguém conhecia este Al Ahly, mas veio com alguns reforços e agora está na final. Não perdeu nenhum jogo, há que dizer, não perdeu nenhum jogo nesta fase final. Portanto, eu tenho aqui os resultados, já vamos passar isso em revista. Para esta final, vamos contar connosco, vamos contar com o Joaquim Clemente, que nos vai fazer o acompanhamento desta final, sem dúvida importante para o Petro de Luanda. O Petro de Luanda já esteve uma vez na final, foi em 2022, perdeu com o Monastir, outra equipa do Norte da África, mas de outro país, era da Tunísia. O Petro perdeu essa final, ficou em segundo lugar, portanto, nas outras duas edições, o Petro ficou em terceiro e quarto lugar, em quarto lugar o último ano. O Al Ahly, como dissemos, é estreante nesta competição e, portanto, vai ser interessante ver se continua a chegar lá, portanto, se continua invencível. Cabe ao Petro de Luanda quebrar essa invencibilidade do Al Ahly, sem dúvida, equipa surpresa. Portanto, eu disse que tinha aqui os resultados do Al Ahly nesta fase final. Ainda estou à procura deles. Tenho aqui muitos dados sobre o que é que se passou nesta fase final, sobre os jogadores, etc. Entretanto, posso já dizer que o Rivers Upas ganhou hoje o terceiro lugar, bateu, portanto, no jogo para o terceiro lugar o Cape Town Tigers por 80-57. Portanto, foi uma cabazada, como eu costumo dizer, do Rivers Upas sobre o Cape Town Tigers por 80-57. Na mesma ocasião, o treinador do Rivers Upas, o nigeriano Ogo Odaudu, foi nomeado ou foi escolhido como o melhor treinador, portanto, deste torneio. Portanto, sem dúvida, a equipa do Rivers Upas também era estreante, portanto, fica em terceiro lugar, batendo o Cape Town Tigers, que, portanto, não é a primeira vez que está lá e fez a vida difícil ao Petro Atlético, há que dizer. Vamos aqui recordar rapidamente que o Al Ahly chega a esta final, depois de bater o Cape Town Tigers por 87-67, depois venceu o antigo campeão, o Al Ahly do Egito, 86-77, e depois bateu o Rivers Upas por 89-83, um jogo que foi preciso ir a prolongamento. Já o Petro de Luanda chega a esta final, perdeu o primeiro com o Monastir, 70-67, depois venceu o Douane do Senegal, 66-65, foi um jogo que não foi bom para cardíacos, e depois o Petro bateu o Cape Town Tigers por 96-86, num jogo que foi preciso ir a prolongamento. Portanto, olhar para os números, não sei quem será favorito, não sei se já temos o Joaquim Clemente em linha. Joaquim, estás em linha?
Estou sim, João. Boa tarde. Estamos na expectativa para esta grande final da 4ª edição da BAL, entre equipas que nunca tinham se defrontado nesta fase da competição. Refiro-me ao Petro Luanda e ao Al Ahly Sporting Clube do Benghazi da Líbia.
É verdade, vai ser uma final interessante. Olha, eu estava a acabar aqui de dar os números, portanto, desta caminhada para a final, digamos assim. Portanto, na fase final, como eu disse, o Al Ahly venceu todos os jogos. Há um resultado que me chama a atenção aqui, Joaquim, embora possa não ter significado, nós sabemos como isto muda de jogo para jogo, mas o Al Ahly, portanto, bateu o Cape Town Tigers logo no primeiro jogo, portanto, desta fase final, e bateu facilmente, 87-67, portanto, por 20 pontos de diferença. Enquanto o Petro teve enormes dificuldades em bater o Cape Town Tigers, bateu por 10 pontos, mas teve que ir a prolongamento. Tu achas que isto indica alguma coisa sobre esta equipa do Al Ahly e, vamos lá, e se isto pode ser um indicativo de uma superioridade da equipa de Benghazi?
Não acredito que os números mencionados por si sejam determinantes para o desfecho do jogo. se tivermos que comparar o jogo entre a formação do River Upper, por exemplo, o River Upper da Nigéria, tinha perdido frente à equipa do West Duan, a West Duan que perdeu contra o Petro. Se reparar a diferença pontual entre o River e a equipa do Cape Town é abismal, não é? É um capitão que criou dificuldades ao Petro, forçou o prolongamento e o AS do ano também teve um bom jogo frente ao Petro Luanda, apenas no último segundo é que o Petro conseguiu vencer o jogo. Acredito que isto também não vão naturalmente influenciar no resultado final. É certo que esta equipa líbia reforçou-se e bem, com jogadores experimentados, uns vindos da América, e tem um técnico sérvio que conhece muito bem o basquetebol africano.
Pois, eu ia precisamente falar disso, Joaquim. Esta equipa do Al Ahly, portanto, entrou para a fase final depois de, vá lá, passar da fase de grupos muito dificilmente, que teve três vitórias, três derrotas. E se não estou em erro, e corrijo-me se eu estou errado, eu acho que eles tinham perdido os três primeiros jogos, depois ganharam os três últimos. Não sei se estou correto nisso.
Sim, sim, sim. Pois. É isso mesmo. Tinha perdido os três primeiros jogos e depois deu a volta ao teste na segunda volta da Conferência Nilo.
Exatamente. Agora, há uma coisa. Tu mencionaste aí os reforços e o Al Ahly reforçou-se com quatro jogadores, nada mais, nada menos. Com o Majok Deng, o Joe Luol Akui, e o Kevin Murphy e o Robert Golden. Creio que são estes quatro aquisições para esta fase final e que, pelos vistos, têm produzido resultados, não é verdade?
Sim, sim. E há que enfatizar aqui também o Soleimani Diabaté, que não está no 5 inicial, mas é um jogador que já conquistou uma BAL pela formação do Monastir. Temos também o Roberto Golden, que vem de dois títulos da BAL, pelo Zamalek e pelo Al Ahly do Egito. Portanto, são jogadores que vieram dar outro endurado competitivo a esta equipe, a Líbia, mas o Petro está avisado da qualidade do adversário. O Petro chegou a esta fase da competição, entre aspas, a arrastar-se, porque o Petro não teve jogos fáceis, teve jogos complicados e teve que dar o máximo de si, teve que ir à busca de forças extras, entre aspas, para conseguir vencer os seus adversários.
É verdade. Olha, tu mencionaste aí o Diabaté. Eu creio, estou a ler aqui, creio que isto vem do site do próprio BAL, que o Diabaté já venceu dois títulos, não é? Foi isso que tu disseste, não é?
Sim, tem dois títulos, Diabaté, tem dois títulos.
Sim, senhora. Muito bem. E, ora, inclusive, é por... o Diabaté jogou já pelo Petro, não é? Já foi jogador do Petro.
Jogou pelo Petro, de Luanda, na edição passada. Esteve no Campeonato Nacional Angolano, foi campeão. É um reencontro com os seus antigos colegas.
Né? Vamos a ver. Esperemos que ele não contribua para derrotar o antigo patrão, não é? Vamos a ver. Olha, e tem aqui um outro jogador que, segundo vejo aqui, também já venceu dois títulos, que é o Michael Fakwadé. Portanto, acho que ele jogou pelo Zamalek em 2021 e jogou o ano passado pelo Al Ahly. Exatamente, o Al Ahly, o Al Ahly egípcio, não é? Portanto, não confundir, que era o antigo campeão. Olha, agora eu queria-te falar um pouco do Petro. Estava a ver aqui um ponto interessante, portanto, que é o Petro trouxe para este torneio, portanto, um novo treinador, não é? O Sérgio Moreno. E estava-me a fazer notar uma coisa, é que com a chegada do novo treinador, o 5 inicial do Petro de Luanda mudou, não é? Portanto, eu não tenho aqui o 5 inicial, pensava que tinha aqui, mas não tenho aqui o 5 inicial das mudanças que foram feitas.
Como é que posso ajudar-te, João. O Petro vai sair com o Gerson Domingos, o Yannick Moreira, o Murphy Cumming, o Lequeno Gonçalves e o Glofato Buyamba.
Pois, que é esse 5 inicial que ele tem usado em todos estes jogos, não é verdade?
Sim, 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 sim.
Agora, isso é uma...
com uma alteração em relação ao primeiro jogo, se está-me recordado, João, no primeiro jogo entrou o Clésio e não o Yannick Moreira, entrou o Clésio Castro.
Sim. Agora, portanto, o que eu... isso é uma modificação em relação ao 5 inicial do tempo de José Neto, não é verdade?
Do tempo do José Neto, apenas 2 jogadores constam do 5.
Exatamente.
Yannick Moreira e Luqueno Gonçalves.
Agora, tu achas que essa modificação... Porque há um outro fator aqui muito interessante, é que os jogadores que têm, vá lá, dado a vitória... Eu sei que isto é um jogo coletivo, obviamente, mas os jogadores que têm dado uma contribuição, vá lá, maior para a vitória...
Vêm do banco, né?
Exatamente, vêm do banco. Como é que tu vês isso, taticamente? Como é que tu vês isso?
Sim, isto tem muito a ver com com a forma como o técnico pretende abordar o jogo. Repare que o Gerson Domingos é um base mais de contenção. O Gil Dundão é um base que impõe velocidade ao jogo, é um base que é bom defensor. E as alterações são feitas em função da qualidade do adversário.
Muito...
A questão da qualidade do adversário.
Sim. Eu li uma declaração do Gil Dundão aqui, não sei se foi numa agência de notícias, não sei se foi na Reuters ou na Associated Press, em que o Gil Dundão disse que este novo treinador sublinha muito o facto de ser uma equipa, não haver estrelas individuais, que todos têm que lutar por todos. Bem, isso não é novidade, não é? Mas eu achei interessante que, se o Gil Dundão foi citado corretamente, que ele tenha frisado isso. Não sei se por aí em Luanda se ouve falar de alguma coisa sobre este novo treinador.
Sim, é um treinador que impõe respeito, e ele começou a impor, ou a impor-se, colocando o Carlos Moraes no banco de suplentes, algo que não acontecia, aliás, não tem memória recente do Carlos Moraes estar fora do 5 inicial do Pedro, provavelmente mesmo quando está lesionado, era sempre utilizado no 5 inicial, mas com o técnico Sérgio Moreno, Carlos Moraes tem sido sétimo, às vezes até o oitavo jogador do Petro de Luanda. Repare que durante os 4 jogos, ou os 3 primeiros jogos disputados nesta prova, o Carlos Moraes tem apenas 21 minutos e 41 segundos de utilização. É muito pouco para um jogador com as características e com a qualidade do Carlos Moraes. Isto tem muito a ver com o momento atual do jogador, que não está a ultrapassar um grande momento. O técnico lá saberá do facto de privilegiar o Glofato Buyamba em detrimento do Carlos Moraes.
Muito bem. Olha, já agora aproveitamos para falar da aquisição do Petro de Luanda para este campeonato, o americano Nicholas Faust. Portanto, vá lá, é um jogador, eu não sei se tu concordas comigo ou não, mas é um jogador que tecnicamente, digamos, tem algumas insuficiências, talvez há muitas vezes demasiado individualismo. Tu depois vais-me corrigir se não concordas com esta análise, mas é também um jogador que tem vindo do banco e tem sido, vá lá, essencial para a vitória do Petro. Ele é o jogador que mais pontos marcou. Como é que tu vês o Nicholas Fausto?
Olha, é um jogador com uma técnica apurada, João. Em relação a isso, vou discordar consigo.
Sim.
É um jogador tecnicamente apurado, mas é indisciplinado taticamente.
É isso.
E é um jogador que procura sempre individualizar o jogo quando o jogo é coletivo. Não é? Ele tem sido feliz, né? Nos momentos em que o jogador tem que decidir, ele decide. Foi assim contra o Ice do ano e também aconteceu frente à formação do Cape Town Tigers. O Nicholas Fausto foi decisivo. Ele que jogou apenas 20 minutos repartidos em 3 jogos, é muito pouco, com uma média de 16.0 por partida, 2.7 de ressaltos.
Pois, é isso, tu tens toda a razão, é mais o individualismo, era isso mais que eu queria apontar. Agora, nesta equipa do Petro, quem é que tu vês também? Portanto, temos o Nicholas Fausto a vir do banco e a jogar até agora um papel essencial na vitória do Petro. Outro jogador ali de impacto, quem é que tu vês?
Olha, já gostei muito do João Pedro no último jogo, o João Pedro que tinha perdido algum espaço. Entrou muito bem em termos defensivos, ressaltou, esteve aí a dar a luta nos bloqueios, aproveitou muito bem o número de faltas do Yannick Pereira e apresentou-se ao técnico, dizendo que está presente. O Clésio Castro também entrou muito bem no último jogo. São jogadores com que o Petro pode contar para a luta de tabelas. Não podemos esquecer do Abubakar Gakpo, que tem sido o MVP das finais aqui do basquetebol doméstico. Um jogador que é um extremo posto, mas que tem um bom tiro exterior e também joga muito bem de costas para o cesto.
Pois, olha, eu estou aqui à procura de... vejo que a NBA, o BAL, vai votar hoje. As pessoas são convidadas a votar pelo melhor jogador. Uhum. E temos lá dois angolanos, não é? Temos o Chilo Dundão e temos também o Abubakar Gakpo, precisamente do Petro. São dois dos quatro jogadores que estão aqui para serem votados como os melhores, ou como o melhor do torneio. Os outros são Kevin Murphy e Luol Akui. Portanto, estes dois últimos, ambos do Al Ahly de Benghazi. Portanto, vamos a ver se algum angolano ganha este título. Agora eu tenho aqui...
Se o título vier para Luanda, naturalmente que o Chilo Dundão arrisca-se a ser o jogador mais valioso desta final.
Sim, vamos a ver. Vamos a ver. Eu já disse aqui aos ouvintes que quem ganhou, portanto, vá lá, o prémio de melhor treinador foi o treinador da equipa do Rivas Upas, que hoje ganhou o terceiro lugar, batendo o Cape Town Tigers por 80-57. O nome dele é Ogo Odaudu. Eu não sei se estou a pronunciar corretamente, mas é o que tenho
aqui.
Perfeito. Ok. Olha, agora vamos ver aqui um dado interessante. Não sei se conta para alguma coisa, mas de qualquer maneira é um daqueles dados que são interessantes. Portanto, nos jogos até agora, o Al Ahly tem muito mais pontos marcados que o Petro. Tem uma média de 87 contra 76 do Cape Town Tigers. E depois, mas no que diz respeito aos pontos sofridos, portanto, o Petro tem menos. Portanto, tem 74 contra 79 do Al Ahly. Eu não sei se isto quer dizer alguma coisa, Joaquim. Não acho, mas não sei qual é a tua opinião.
Sim, isto demonstra quão eficiente tem sido a equipa do Al Ahly nos jogos que disputou e sabe de antemão que vai ter pela frente um adversário que defende muito bem. Uma das armas do Petro tem sido a defesa, o jogo exterior nem tanto, né? Repare que em termos coletivos o Petro não tem estado muito bem neste quesito em relação aos três pontos, mas os números demonstram que o Al Ahly é uma equipa claramente ofensiva, né? E o Petro tem de se precaver com uma boa defesa, não dando espaços a Kevin Murphy, que é um jogador com muita qualidade. Durante as três primeiras partidas que aqui acompanhei do Al Ahly, demonstrou ser um jogador que sabe o que faz dentro das quatro linhas.
Sim, exatamente. Eu estou a ver aqui que o que a BAL faz notar é que temos o Joloal Aquil e temos, portanto, como tu disseste, o Kevin Murphy, que, portanto, muitos dizem que o Petro vai ter que anular esses dois jogadores se quiser ganhar.
O Kevin e o Robert Golden. O Robert Golden, que é o mesmo Michael Facuad, né? O camisola 12, que já foi campeão pelo Zamalek e pelo Al Ahly do Egito.
Quem é que estás a referir? Desculpa, não ouvi.
O Robert Golden, o número 12.
Exatamente. Olha, agora há uma coisa aqui também que é de notar, tu fizeste uma breve referência a isso, que é, portanto, como é que se diz, os field shooting, portanto, os lançamentos. De meia distância, é que o Al Ahly tem uma percentagem bastante superior ao Petro, 47% contra 37% do Petro, e isso pode ser vital para este jogo. Portanto, vai ser interessante ver se o Petro melhorou esses lançamentos de meia distância e se consegue anular também os lançamentos do Al Ahly.
Pois, e para tal, o Petro tem de afastar os jogadores da zona 6.75. Quanto mais distante estiver, melhor, o jogador com posse de bola, para não permitir lançamentos fáceis. E em função desta eficácia do Al Ahly no jogo exterior. Acredito que o Petro hoje vai optar em determinadas fases do jogo por defesas individuais e não uma defesa zona que pode ser fatal para a Força Petrolífera.
Pois, vamos a ver. O Petro tem... Os jogos do Petro têm sido marcados por inconsistência, não é, Joaquim? Às vezes a dominarem totalmente, quando nós vimos o susto que eles apanharam com o Duane, que tiveram a ganhar por 22 pontos, deixaram-se empatar, foi um susto, só ganharam mesmo nos últimos 30 segundos. No outro jogo com o Cape Town Tigers foi o contrário, estavam a perder substancialmente e depois fizeram a recuperação, vá lá, milagrosa.
20 minutos, 20 pontos.
Exatamente. A maneira que é uma equipa que tem sido um tanto ou quanto inconsistente. Não sei se tu concordas com esta análise. Durante o jogo, não é?
Sim, sim. Falta consistência. O Petro, às vezes, a equipa tem tido apagões, não é? Mesmo a partir do banco não há uma orientação clarividente, mas... hoje a margem de erros é menor, tal como aconteceu nos outros jogos. Hoje aqui todo mundo quer vencer, quer levar o troféu, e o Petro sabe que tem de estar ao seu melhor nível para vencer este Al Ahly Benghazi da Líbia.
Pois, tu já viste o Al Ahly, portanto, jogar, eu ainda não tive essa oportunidade. Como é que tu vês este embate? O que é que tu vês nestas duas equipas?
Duas equipas ao mesmo nível, né? Eu posso dar aqui, se tiver que dar um percentual de vitória, daria 50-50 para as duas equipas. Né?
Tá bem, portanto vai ser um jogo equilibrado. Vamos recordar, portanto, mais uma vez que o Al Ahly chega a esta final só com vitórias, portanto... Eles, vamos recordar, bateram o Cape Town Tigers 87-67, depois bateram o antigo campeão, o Al Ahly do Cairo, por 86-77, e depois, num jogo que teve que ir a prolongamento, bateram o Rivers Upas, da Nigéria, 89-83. O Petro chega a esta final perdendo o primeiro jogo, com o Monastir, 70-67, depois ganhou ao Duane, naquele jogo a que acabámos de fazer referência, que não foi bom para cardíacos, 66-65 ao Duane, e depois venceu o Cape Town Tigers por 96-86, portanto, após prolongamento. Portanto, isto vai ser um jogo, sem dúvida, equilibrado. Agora, Joaquim, só para antes de entrarmos um pouco, fazermos aqui um pouco de descanso, portanto, o Petro está na final. Eu sei que o basquetebol, portanto, não é o principal desporto em Luanda, mas é sem dúvida o segundo. Como é que isto está a ser seguido aí em Luanda?
Olha, há uma grande expectativa e vive-se com emoção este jogo entre o Petro de Luanda e o Al Ahly. É a segunda final do Petro. O Petro que pretende terminar esta semana ou... e começar o mês de junho em grande, depois de ter ganho títulos importantes no Girabola e também no Campeonato de Handball Feminino, o Petro pretende hoje conquistar este troféu que é muito cobiçado pelo Petro Luanda nas últimas edições. O Petro esteve próximo e fez um grande investimento para conquistar este troféu. Porque muitos jogadores que fazem hoje parte do plantel do Petro, provavelmente... metade deles não farão parte da próxima época. Se o técnico Sérgio Moreno, que foi contratado apenas para esta fase da competição, continuar com o Petro de Luanda.
Pois, vai ser interessante. Pois, o Petro de Luanda traz uma equipa cheia de veteranos desta competição, há que dizer isso. Portanto, são jogadores bem habituados a este torneio. Vamos recordar que em 2021 o Petro ficou em terceiro lugar, 2022 em segundo e o ano passado ficou em quarto lugar. Agora, Joaquim, eu não sei se já há alguma informação sobre se o torneio se vai continuar a realizar em Kigali, no Ruanda.
Eu não tenho informação precisa, mas sei que uma das conferências em 2025 será em Luanda. O Petro Luanda pretende organizar uma das conferências e a capital sul-africana, Joanesburgo, capital económica, é uma das fortes candidatas para sediar a final da BAL.
Ah, está bem. Muito bem.
Porque tem um contrato de 4 anos com Kigali.
Ah, está bem. Então isso explica os 4 anos consecutivos. Muito bem. Vai ser interessante. Portanto, só para clarificar aqui, o Petro de Luanda, qualquer que seja este resultado, qualifica-se automaticamente para a próxima fase final, não é?
Sim, sim. E também pelo facto de ser o campeão de Angola, não é? Pois. Infelizmente esta prova não dá dois países, não dá duas equipas por país, porque se o Petro de Luanda já tem por mérito próprio a passagem para a próxima edição, mas pelo facto de ser campeão de Angola também já está garantido. Mas infelizmente não é assim, pois, que acontece, não é?
Pois,
deveria... apenas um país por cada, uma equipa por cada país.
Pois, porque deveria ser, vá lá, o segundo classificado do campeonato angolano a preencher o lugar do Petro, que vai para lá por ser finalista do BAL. Bem, vamos a ver. Vamos ver também se em 2025 regressa uma equipa moçambicana, o basquetebol moçambicano, com grandes dificuldades.
Sim, vamos fazer fé que assim seja.
É verdade. Vamos ver se...
Estamos com saudades do Alfredo Júnior.
É verdade, todos têm saudade do Alfredo Júnior. Olha, portanto, para este jogo, de qualquer maneira, vamos estar na arena de Kigali. Esperemos que te haja uma boa assistência. Eu estou já a ver aqui nos meus ecrãs de televisão as equipas a aquecerem. O Petro, creio que vai jogar de branco, se não estou a ver, ou de preto, não sei. Há duas equipas em campo, estão muito longe, eu não consigo ver qual delas é. Portanto, uma está de branco, outra está de negro. Vamos a ver como é que o Petro...
Não, o Petro vai jogar de amarelo.
Vai jogar de amarelo? Ah, bem, aqui parece de branco. Então...
De preto está, será a equipa do Al Ahly. É o que eu vejo aqui no roster da BAL.
Está bem. Não, mas eu estou a ver aqui eles a aquecerem. Bem, e a câmara está um pouco longe, tenho que dizer. Está no topo das bancadas para este aquecimento. E talvez sim, talvez tenha razão. Talvez estejam de amarelo, mas à distância até parece que estão de branco. Mas, bom, vamos a ver. Olha, eu vou pedir aqui ao nosso produtor, vamos fazer uma pequena pausa para nos prepararmos para o começo do jogo. Quando chegarmos ao topo da hora, voltas a entrar em contacto, portanto não desligues, não te vás embora, vais continuar aqui connosco e tens, portanto, dentro de pouco tempo o microfone vai ser quase todo teu. Mas de qualquer maneira, vamos fazer uma pequena pausa. Olá, ouvintes, esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington para fazer a cobertura do jogo da final da Liga África de Basquetebol, o BAL. E na final está o Petro de Luanda contra o Al Ahly Benghazi da Líbia. Uma final que vai ser bastante, bastante interessante. Vamos acompanhar connosco o Joaquim Clemente. Portanto, a final está prestes a começar, ainda não estamos a começar. Joaquim, estás em linha comigo?
Sim, estou em linha, João. Podemos agora acrescentar mais alguns dados. A equipa do Al Ahly coloca sempre os jogadores entre os melhores cestinhas da competição. E aqui mesmo que destacar este Kevin Martin, o Luau, jogadores que o Petro tem de submarcá-los e não dar espaço a estes dois executantes.
Muito bem, vamos aguardar pelo começo do jogo. Joaquim Clemente, portanto, o Petro, uma potência desportiva em Angola. Tu mencionaste que venceu o campeonato de basquete, venceu o campeonato de handball feminino e venceu também o futebol, não foi?
Sim, venceu o futebol. Ontem foi mesmo o dia na quarta-feira foi o dia da consagração. E o Petro hoje realiza mais um jogo, está a jogar na cidade de Luanda, na província de Moxico, frente ao Brás Laquis, no último jogo do campeonato.
Já não conta para nada.
Representar Angola na Liga dos Campeões.
Muito bem. É, portanto, um jogo hoje que já não conta para nada, mas o que vai contar é, sem dúvida, a equipa do jogo de hoje, do Petro. Eu estou a ver aqui o treinador... O Petro está a prestar algumas declarações em inglês. Estou a ver se consigo ouvir.
In this moment the team is,
deixa-me ver se consigo traduzir. Ele está a falar, a dizer que é preciso haver concentração. Ele diz que tem um bom sentimento sobre os seus jogadores como treinador.
For play the finals.
E diz que este é um bom momento para se jogar a final. E agora estou a ver aqui o 5 inicial de Gerson Domingos, Yannick Moreira, Marques Cummings, Lukeni Gonçalves e Glofate Buyamba. Joaquim Clemente, não há surpresa neste 5 inicial do Petro. É o 5 que o Sérgio Moreno prefere, não é?
É o 5 tipo do treinador Moreno.
Portanto, vamos a ver. Agora vamos aguardar pelo Al Ahly da Líbia. Também tenho aqui o treinador. Que é
olha, João, peço desculpas, o Petro vai jogar mesmo de branco. Vamos, vai jogar de branco.
Ah, pois, olha, como te disse, eu estava a ver eles a fazerem o aquecimento, mas a câmara estava muito, muito longe. Agora, claro está, já estamos com a câmara, digamos assim, por dizer, dentro do campo, mas, portanto, a câmara estava muito longe e parecia branco, mas eu não tinha a certeza. De qualquer maneira, aí está. Agora, de qualquer maneira, estamos à espera do 5 inicial do Al Ahly, que não deve... Ah, cá está. Temos, portanto, o Kevin Murphy, o Robert Golden, o Benalaj, o Majok Deng, que já jogou pelo Petro, e o Luau Aquil. Portanto, também aqui não há surpresas, Joaquim.
Não há surpresas neste 5. É o mesmo dos jogos anteriores. Vou apenas fazer uma ressalva. Este Majok não é o mesmo que teve no Petro. O Majok do Petro jogou este ano no Monastir. O Ater Majok.
Estou sempre a fazer confusão com os dois. Quem é que jogou no Petro, então? Foi o...
É o Majok do Monastir.
Não, mas nesta equipa há alguém que tenha jogado. Ah, sim, há
É o Soleimani Diabaté.
Que está no banco, não é? Que
está no banco. Está no banco, camisola número 10.
Está bem. Pronto, eu faço sempre confusão com os dois Majoks. Tenho a pedir desculpa aqui aos ouvintes. Bem, parece que estamos prestes a começar. Vejo aqui todos os jogadores já em campo prestes. Não sei se tu aí também já estás com uma boa ligação, Joaquim.
Sim. Já temos os 5 das duas equipas. O Al-Ahly vai jogar de preto, o preto ainda não definiu o seu 5 inicial, mas já sabemos que vai jogar com o Shield, o Yannick, o Kaming, o Glofat, aliás, o Shield não, Gerson Domingos e o Yannick Moreira. Este, o 5 do Petro, estamos a ver aqui os jogadores-chave das duas equipas. Yannick Moreira está com 11 pontos de média e o Luau Luau, com números interessantes, 27 pontos de média do jogador extremo posto na formação do Al-Ahly Benghazi da Líbia.
Muito bem, então vamos ver, são neste momento aqui em Kigali, são neste momento 4 horas e 5 minutos e em Luanda 15 horas e quase 6 minutos e o jogo vai começar. Joaquim, o microfone é teu.
Vamos então ter as emoções nesta final da 4ª edição da Liga Africana de Basquetebol ABAL. Equipas que nunca se defrontaram nesta competição, jogam a final, o Petro esteve na conferência Kalahari, enquanto que o Al-Ahly Benghazi disputou a conferência Nilo. Uma aconteceu em Joanesburgo e a outra foi no Cairo, na metropolitana cidade do Cairo. Vamos ver agora Boluar, Yannick Moreira de um lado e Majok Deng do outro, número 12 e 28, vão lutar pela posse da bola. Estamos a ver uma das juízas a lançar o Boluar, a posse da bola do Petro Luanda com o Gerson Domingos, preencher o corredor direito, está a ser pressionado, entrega a bola para a zona central, para o Luqueiro Gonçalves, que penetrou, prefere o passo para a esquerda para o Glofat. Agora Yannick Moreira recebe na posição de posto baixo, submarcado por Majok, roda, lance, converte e vai para o adicional. Bom jogo de pernas de Yannick Moreira, rodar para fora, a marcar os pontos e vai ter direito ao lançamento adicional. Houve aí um contacto faltoso do camisola 41 da equipa do Al-Ahly Benghazi. O número 41 é o Luau Luau, jogador que vai rivalizar com o Yannick Moreira no jogo de tabelas. Dois pontos festejados e de maneira pelo técnico Sérgio Moreno. Yannick Moreira na linha de lance livre, vai projetar a bola, bater o ar, não entra. Ressalto para a equipa do Al-Ahly Benghazi. Estamos a ver Ivan Jeremicho, o sérvio que orienta a equipa do Al-Ahly Benghazi. Ela vem a quadra contrária com Majok Deng, deixa disponível para o Robert Golden, camisola número 12. Robert Golden faz batimento, sem essa marcação de Glofat Buyamba, passou por ele, insiste na marcação, vai para os dois pontos, a bola bateu no espigão e ressalta para Yannick Moreira, perdeu Yannick, teve um desequilíbrio, mas depois de um choque com o adversário, o jogador recebe ajuda para se levantar e é uma falta. A falta de Luau Luau, número 41, estamos a rever o lance, em que Yannick Moreira perde o equilíbrio e depois leva um toque do jogador Luau Luau, que faz a sua... É o Mohamed Abdullah Benajá, que fez falta sobre Yannick Moreira. É a primeira falta de Benajá. Benajá que pressiona o Gerson Domingos. Já sabe bem quando a contrária. E arma ataque do Petro Luanda. Petro vai circulando a bola. Já está Kaming sobre a direita. Entrega a bola para o Luqueiro Gonçalves. Agora o Kaming vai lançar. A bola bater o ar. Salta para o Luqueiro. Não consegue. Glofato Biema também marca a tampinha. 0 para o Al-Ahly Benghazi. 2 para o Petro Luanda. Petro recupera a posse de bola. Sai em dribbling o Glofat Buyamba. Agora a bola vai ao pé do adversário, neste caso o camisola número 4 da equipa do Al-Ahly Benghazi é o Kevin Murphy. Kevin Murphy, a bola foi ao pé do jogador norte-americano, reposição para o Petro Luanda, tem 19 segundos para atacar o sexto. Luqueiro Gonçalves para a direita, faz um passo de peito para o Glofat Buyamba. Este combina a jogada com o Yannick Moreira. Yannick acerta a jogada com o Kaming. Quem vai fazer o Kaming? Está à procura de um companheiro. Luqueiro que penetrou, solta a bola para o lado contrário, para a direita, baixo, onde está o Yannick Moreira, vai lançar curto e converte. Está com a mão quente neste início de partida, Yannick Moreira. 4 pontos para Yannick Moreira, 0 Al-Ahly Benghazi, 8 minutos e 19 segundos para terminar este primeiro quarto. Estamos a ver nas imagens o Robert Golden, ele que já foi campeão pelo Zamalek, pelo Al-Ahly do Egito, reclamar de uma ação faltosa de Glofat Buyamba. Nas imagens, Yannick Moreira na posição de posto baixo, a marcar 2 pontos para a equipa do Petro Luanda. Gerson na condução, foge a marcação, vai para a linha do fundo, Gerson tenta o lançamento invertido, foi tamponado. por Luau Luau, número 41, algum atrevimento de Gerson Domingos a penetrar e foi tamponado por Luau Luau. Reposição de bola para a equipa do Al-Ahli Benghazi. Reposição de bola para a equipa do Al-Ahli Benghazi, que joga com Kevin Mafo, Robert Golden, Mahamud Abdullah Benajá, Majok Dengue e Luau Luau. Reposição de bola já efetuada. O Petro ganha a posse de bola e depois tem sofrido dois pontos. Petro Luanda 4, Al-Ahli Benghazi finalmente marca. Olha a penetração de Glofato Puyamba, lançamento invertido, a bola não cai. O Petro pressiona, o Robert Golden penetrou, solta a bola para o Kevin Mafo, marcado por Gerson Domingos. Lá está Kevin Mafo a lançar, a bater o ar, não é. Foi desinteligente o Gerson Domingos tentar roubar a bola e fez falta sobre Kevin Marfa. Vai para a linha dos lances livres. O norte-americano Kevin Marfa. Petro Luanda 4, 2 para o Al-Ahli Benghazi. Nós estamos a rever o lance em que Gerson Domingos fez falta sobre o atacante do Al-Ahli Benghazi. Kevin Manfro tem direito a 12 arremessos, o primeiro entra, sacou e reduz para um ponto de diferença, 4 para o Petro do Wanda, 3 para o Al-Ahli Benghazi da Líbia. Mais uma tentativa para Kevin Manfro. Lá está Kevin, lança e a bola bateu no aro, a tampinha, posso falar para a equipa do Petro, transição, Gerson, agora Glofato penetrou, não consegue os pontos, ganha Lucano Gonçalves, o passeio de costas, o Gerson, há confiança no Petro, Gerson Gonçalves lançou, a bola bateu no aro, não entra, depois de um passo perfeito de Lucano Gonçalves, o Gerson não conseguiu os pontos para o Petro do Anda, mais uma vez o Petro não ter uma eficiência no lançamento exterior, agora posso falar para Majok Deng, de costas para o sexto, marcado por Cumming. Para sempre será vida alta. Atenção, senhores árbitros. E Cumming reclama isso mesmo. E o Cumming reclama. Estamos a ver a claque do Al-Ahli Benghazi. Majok Teng está. A falta ofensiva. Claramente falta ofensiva do jogador sudanês que representa a equipa do Al-Ahli Benghazi da Líbia. Reposição de bola. Os árbitros não agora sim, dois pontos para a equipa do Al-Ahli Benghazi, convertidos por pelo camisola número 41, Luau Luau, a marcar para a equipa do Al-Ahli Benghazi, que passa a liderar o placar, 4 Petro, 5 para o Al-Ahli Benghazi, o Petro com posse de bola, Cumming vai penetrar, vai lançar com posição e converte, saco, o Petro cria mais, cria falta, 6-5, Petro volta a liderar o placar, a 6 minutos do final do primeiro quarto, Robert Gordon penetrou, tentou dividir a defesa, lateraliza o passo para a esquerda, para a direita, para o Kevin Mafo, Kevin Mafo desenquadrado adversário, ponto de bola, este norte-americano, a descobrir um companheiro que sobe e converte. Sobre a linha Aruaro, Luau Luau a penetrar e a converter após a assistência de Kevin Marfa. Bem jogado pela equipa do Al-Ahli Benghazi. Vamos lá ver a penetração e a assistência para a finalização de Luau Luau. É a segunda falta de Gerson Gonçalves, Gerson Domingos. 7 para o Al-Ahli Benghazi, agora 8, marca Luau Luau, 6 para a equipa do Petro Luanda, 2 pontos de diferença, duas equipas orientadas por dois técnicos europeus, um espanhol e outro sérvio, o espanhol é do Petro, o sérvio é do Al-Ahli Benghazi, duas pátrias que têm tradição no basquetebol, olha o Yannick Moreira, de costas para o sexto, entra a rotação, solta para a esquerda, para o certo, olha o triplo, a bola cai, o triplo de Gerson Domingos, finalmente um metro marca, dos 6 metros e 75, 9 Petro do Luanda, 8 para o Al-Ahli Benghazi, 5 minutos e 59 segundos para terminar este primeiro quarto. São as emoções da Paula, da Voz da América. O triplo e cai. O triplo do camisola 28, Majok Deng. O Petro tenta reagir e converte. Distraíram-se os jogadores do Al-Ahli Benghazi. Recuperação lenta. E Marfi Cumming marca. Igual a partida. 11 Petro Luanda. 11 para o Al-Ahli Benghazi. O Petro Luanda está em ação defensiva. Robert Golden pode penetrar-se. Marcar por Glofato Buyamba para o drible. Procura por um companheiro. E há um empurrão. Há um empurrão. Equipa do Petro muito faltosa. Neste início de partida, creio que é a primeira falta de Yannick Moreira. Estamos a ver o troféu que será entregue no final da partida, o campeão desta edição da BAL. no BK Arena, que mais uma vez testemunha a grande final da Liga Africana. Olha a equipa do Petrolândia, são defensiva. Majok Denga, rodar para o interior, lança a bola, bater o aro, recebe para Yannick Moreira, e Yannick Moreira faz um passo de segurança para o Luquen Gonçalves, este para o Glofat, agora o Yannick Moreira lança curto, a bola não cai, houve intervenção de um jogador da equipa, é o Banajal, o Lipe faz um passo longo para um companheiro, neste caso o Robert Golden vai para o triplo e cai. Robert Golden desfaz a igualdade, 14, Alali Benghazi. Petro do Banda 11, e avisamos sobre o tiro exterior da formação do Alali Benghazi. Jovem alteração por três vezes na liderança. Lá está a Luquena penetrar, soltou a bola para o Shield, já está na quadra o Shield, lançou e converte. A reagir pela mesma moeda, responder pela mesma moeda. O Petro do Banda igual a partida, 14-14, 4 minutos e 34 segundos para terminar o terceiro quarto. Está a ser uma final interessante, com um bom começo de partida. Quer dúvida outra equipa, quer firmar, foi para o triplo, bater o aro, quem fica com a bola é a tampinha de Luquene, pode penetrar, Luquene lançou e afundou após a assistência de Sildunão, 16-14, vantagem para a equipa do Petro de Luanda, a 4 minutos e 12 segundos do final deste primeiro quarto. Lá está Barajal para Robert Golden, agora Majok Deng, novamente Robert Golden vai para o triplo e cai. Está com 100% de aproveitamento este norte-americano, que volta a colocar a formação do Alali Benghazi na liderança. 17 para o Alali Benghazi. 16 para o Petro Luanda. O Petro tenta reagir com o caminho. A bola não cai. Ressalto de Yannick Moreira. Houve um contacto faltoso do jogador sudanês. Majok Deng. 3 minutos e 46 segundos para terminar este quarto inicial da final da BAL, quarta edição. Robert Golden a ser determinante neste início de partida para a formação líbia. João, é contigo. Desconto tempo.
É verdade, desconto tempo, Joaquim. Um jogo equilibrado e as duas equipas com os lançamentos de meia distância bem apurados, principalmente como já nós já tínhamos previsto, portanto, no início, antes do início do jogo, naquelas análises que tivemos a fazer, esta equipa do Al Ahly é uma equipa muito perigosa com estes lançamentos à meia distância e vem para esta final, portanto, com uma vantagem nesse capítulo sobre a equipa do Petro. Agora, o que eu achei interessante é que, como tu também tinhas dito quando fizemos a análise do jogo, o Petro está a tentar fazer uma cobertura cerrada, homem a homem, não é? Digamos assim, daqueles jogadores mais perigosos neste tipo de lançamento, que contudo continuam a encontrar algum espaço. Portanto, neste momento, quando se dá o primeiro desconto de tempo e quando faltam 3 minutos 46 segundos para o final do primeiro tempo, do primeiro quarto, o Al Ahly a vencer por 16-17. Eu não tenho aqui as estatísticas de como foram obtidos estes pontos, mas ambas as equipas...
Posso ajudar-te, João? Posso ajudar-te? O Petro está com 50% de aproveitamento nos 3 pontos, 12 em 4. A equipa do Al Ahly está com 75%, 4 tentativas, 3 lançamentos certeiros. Nos lances livres, o Petro de Luanda ainda não conseguiu nenhum. Teve apenas uma oportunidade, não converteu. A formação do Al Ahly Benghazi está com 106% de aproveitamento, 12 em 3, ou seja, 12 arremessos convertidos em 3 tentativas, ressaltos 7 para o Petro, 8 para o Al Ahly Benghazi, turnovers, o Petro não tem um, o adversário já tem 2 turnovers, aí uma igualdade em termos de faltas, 3 para cada.
Muito bem, bem, o Petro vai ir para a marca de lances livres, portanto, vamos ver se agora desfaz esses números. Bem, Joaquim, parece que estamos a começar neste momento, portanto, o Al Ahly estava a vencer, parece que estamos a começar, Joaquim.
Sim, com lançamentos para Cumming, da Liga dos Livros, marca o norte-americano ao serviço do Petro de Luanda, 17-17, mais uma igualdade, enche os pulmões, agora está na quadra, o Soleiman Diabaté que reencontra seus antigos companheiros do Petro de Luanda, a bola cai e entra, 18 Petro de Luanda, 17 para Al Ahly Benghazi, 3 minutos e 42 segundos para terminar esta partida. Lá está Luau, pressionado por Cumming, penetrou, é bom, é forte este Luau, 2 metros e 15 centímetros de altura, olha o triplo de Diamante, a bola não entra, ainda bem que a bola não entrou, retorna
para aqui, balou Petra com a Silva, pode usar o jogo, faz um passo interior na posição de posto baixo, recebe Cumming, encara a marcação de Soleimani Diabaté, Soleimani a pressionar, agora queimou ali a lateral, o Cumming e a posse de bola é do Al-Ahly Ben Gazi. Soleimani Diabaté, um bom defensor, este invariense, que só foi campeão pelo Malassine, pelo Zamalek. 18-17, lá está a posse de bola para a equipa do Al-Ahly Ben Gazi com Soleimani Diabaté. Ainda não tivemos uma consagração de uma equipa abaixo do Sahara. E a ver, vamos se o Petro Landa poderá protagonizar esta proeza. Mais dois pontos para a equipa do Al-Ahly Ben Gazi com Robert Golden receber o passe interior com a marcação de Glofato Buyama e vai para o adicional, camisola número 11 do Al-Ahly Ben Gazi. E o banco do Al-Ahly Ben Gazi bate palmas, lá está Robert Golden, marca o segundo lançamento adicional e volta a liderar o placar, 20 para o Al-Ahly Ben Gazi, 18 para o Petro do Wanda, 2 minutos e 54 segundos para terminar este primeiro quarto. Lá está Cumming, o passe para Yannick Moreira, solta para fora para o Cido, fez uma finta de lançamento, entrou, soltou a bola para o Glofato Buyama, vai para o triplo e cai o triplo do Petro do Wanda. 21-20, alternâncias constantes na liderança do placar. Agora o Petro do Wanda em vantagem, o Petro que pressiona, o Glofato Buyama está a pressionar o Robert Golden, é bom de bola, penetrou, dividiu a defesa, soltou a bola para o Luel. Luel tentou fazer um passo para João Pedro, recupera João Pedro, deixa a bola disponível com o Lucano Gonçalves. Lucano, mais para a direita para o Glofato. Glofato devolve a bola ao Lucano, quer um bloqueio. Lucano penetrou, Lucano vai lançar, a bola não cai. O que é que fez o Lucano? E agora este disparate de João Pedro, não consegue os pontos. Atenção, João Pedro e Lucano, é para marcar, quer a marca, sofre. E agora o Luau não consegue os pontos, fez falta ofensiva. 2 minutos do final, no primeiro quarto. Estamos a rever a penetração do Kevin Murphy. Deixar disponível a bola com o Luau a penetrar e a marcar, mas antes houve um contacto faltoso do atacante. É falta ofensiva de Kevin Murphy. É a primeira falta de Kevin Murphy. Entra pela primeira vez na partida o Nicolas Faust. Lá está a equipa do Petro do Wanda com um pote de bola. Petro joga com Faust, João Pedro, Glofato e Cumming para além do Gerson. Aliás, é o Cido, não. Agora o Glofato tem bola. Glofato para a bola. Glofato entrega para a zona central para o João Pedro. João Pedro para o Nicolas. Nicolas vai para o triplo. O Nicolas vai lançar. Lançou e converte. Tem autorização para lançar de todas as áreas do jogo. O triplo de Nicolas Faust. 24-20. O Petro do Wanda está a fugir. O placar vence por 4 pontos a 1 minuto 34 segundos no final do primeiro quarto. A formação, Líbia tem bola com Soleimani Diabaté. Soleimani quer um bloqueio, deriva para a direita. Soleimani faz um drible, vai para o triplo, bateu no ar, ressalta para o Shieldon, dá um pé em velocidade do jogo. Lá está a Shieldon com uma passada açucarada, entrega a bola para um companheiro que é o João Pedro. Afunda! João Pedro afunda! Após a assistência do Shieldon, 26-20, 1 minuto e 7 segundos para terminar este primeiro quarto. Petro manda a vencer por 6 pontos, é a maior diferença pontual alcançada pelos petrolíferos. Soleimani Diabaté entrega para a esquerda, ganha o Petro Luanda, lá está a Shieldon, pode dar para o Menegão, Shieldon temporiza a jogada, agora Shieldon penetrou, o passe é para a esquerda, Nicolas vai para o triplo, bateu no ar, não entra. Queimou a lateral. Já tinha queimado ali a lateral o norte-americano Nicolas Fest. Estamos a rever o lance em que João Pedro afunda após a assistência de Shieldon Dão. Na passada, com o Soleimani Diabaté à sua frente, João Pedro não se intimidou e afundou. 26-20, 45 segundos para terminar este primeiro quarto. Majok Deng ignora o bloqueio. Majok Deng tem na esquerda o Robert Golden. Quem recebe é o Kevin. Kevin pressionado, perdeu a bola. Kevin, o Petro pressiona, homem com bola. Lá está o Kevin, pode penetrar, não prefere um lançamento curto. Bateu no aro, ressalto da equipa do Petro Luanda, protegeu muito bem o sexto. Não pareceu. Não me pareceu ter havido falta do Cumming, João.
Não,
pareceu ter havido falta.
Não pareceu, não. E aliás, vai haver ali uma discussão, mas não me pareceu haver uma falta do Cumming. Tem toda a razão.
26-20, lançamentos à cesta para Luau. E é temperamental este Cumming. Foi necessário o Shieldon correr rapidamente para o colega e pedir calma, calming, 26 segundos para terminar, estamos a rever o lance. Não, é uma luta pela melhor posição. Agarrões dos dois lados, João.
É. Não, pois foi, houve um agarranço dos dois lados. A haver faltas, tinha que ser falta dupla para os dois, não é?
Falta dupla, pois é. Ah. E vai para o banco o João Pedro. A Bumba Carga gosta na quadra. Gacoque, a par de Cildudão, concorre em prémio de melhor jogador desta pau. 26-22, o Al Ahly reduz para 4 pontos de diferença. Caminho, já sabe bem qual é a contrária. Partilha jogada com o Cildudão. Na esquerda está o Nicolas. Nicolas combina com o Cildo. Cildo roda seu adversário. Grande bola de Cildo, pressionando por Soleimán Diabaté. Fez o termo. Soleimán Diabaté conhece muito bem o Cildo e marca. Soleimán Diabaté conhece muito bem o Cildo. Houve um termo de bola. Está a terminar este primeiro quarto. Vai acabar.
Exatamente.
Com 26, Petro, 24 para o Al Ahly Benghazi. O Petro deixou o adversário aproximar-se do placar com este turnover de Cildudão, depois de ter estado em vantagem por 6 pontos, João. É contigo.
É verdade. 26-24, quando termina o primeiro quarto desta final. Portanto, mais 3 à nossa frente. A dizer que a equipa do Petro está a fazer, creio eu, uma cobertura cerrada daqueles que são os jogadores perigosos de lançamentos à distância da equipa do Al Ahly, mas eu estou a ver aqui que o Robert Golden, que é um deles, tem 9 pontos, e o Luau Luau tem 7 contra 5 do Majoque. Portanto, na equipa do Petro temos o Marcus Cummings com 6 pontos, o Gil Dundão com 3, o Nicolas Falso com 3 e o Gofat Boyama também com 3. Portanto, isto é um jogo equilibrado. Joaquim, esta marcação que o Petro está a fazer aos jogadores do Al Ahly parece que está a ter bons resultados, mas é uma marcação cansativa, não é? Conforme o tempo passa, torna-se mais difícil.
Sim, é muito cansativa, mas há aqui um fator que joga a favor do Petro. Esta bala é disputada por 10 minutos de 4 períodos.
Sim.
E Angola joga tal como na NBA. São 12 minutos, quer dizer, 12 vezes 4.
Ah, está bem.
Então alguma folga dos jogadores. Mais 6 minutos para reter energias.
Olha, não sei se tens aí alguma estatística no que diz respeito aos lançamentos de distância e aos 3 pontos. O Petro está com uma boa percentagem.
Sim. O Petro está com 57% nos 3 pontos, contra 50% do Al Ahly. Nos lances livres, a equipa Ilíbia está bem melhor, está com 83% contra 66% do Petro. Nos lançamentos de campo, 50% para o Petro, 47% para o Al Ahly Benghazi. Nos 2 pontos, o Petro tem 46% contra 45% da formação do Al Ahly. Há aqui números que o Petro está a dominar. Em termos de turnovers, o Petro tem 3 contra 5 do adversário. Pontos marcados na segunda chance, o Petro ainda não conseguiu. O Al Ahly já fez 2 pontos. Pontos de turnovers, o Petro conseguiu 5 e o Al Ahly também já conseguiu 5 pontos vindos de turnovers. O Petro tem de melhorar este quesito. Está com, portanto, 10 ressaltos contra 10 também do Al Ahly Benghazi, João.
É isso, mas isto é muito bom porque, como nós dissemos no início do jogo, portanto, em termos de lançamentos de distância, o Al Ahly chegava a este jogo com 47% e o Petro com 37%. Portanto, o Petro melhorou consideravelmente. 26-24, o microfone é teu, Joaquim.
Uhum. Vamos então entrar para nos últimos 10 minutos da primeira parte, com posse de bola para a formação Líbia, não consegue os pontos. Luau ganha, Carlos Moraes já está no 5 inicial, o Petro está com Caming, Dundão, Moraes, Gacó e Nicolas Vasco. O Petro tem bola com Shield na armação do ataque do Petro. Destruiza a bola, Gacô. Este combina com Shield. Shield mais para a esquerda para o Carlos Moraes, a finta de lançamento, pode penetrar. Carlos fez passos. Fez passos o Carlos Alcântara Moraes, longe da forma que nos habituou. Carlos Alcântara Moraes, a equipa do Al Ahly está com Marfo Diabaté, Golden, Ahmad e Luau Lacuil. 26-24, vai para o banco. O Marfi Caming, peço bola para a equipa do Pedro. Agora a falta de Nicolas Fausto. Atenção, as faltas, Nicolas Fausto. a fazer a sua primeira falta. Também a primeira do Peter Luanda em termos coletivos. Está de regresso a quadra Yannick Moreira. Yannick Moreira regressou a quadra. 26-24. Jogo equilibradíssimo. É a final da BAL. Com transmissão na Força América. Lá está Golden com a posse de bola. Golden vai fazendo batimentos e a marcação do Nicolas. Solta a bola para o Luau. No momento, Golden. O que é que vai fazer? O Golden faz um passo lateralizando para o Bajá. Vai lançar o egípcio. O Olímpio lançou a bola, bateu no ar. Não entra. Ressalto para o Carlos Alcântara Moraes. Saiu disparado para o ataque. Faz um passo ficado para a Bubacar Gakô. Tenta criar desequilíbrio. Gakô lançou a bola. Não cai. Fez tudo bem, mas falhou. Ganha o ressalto no momento. O Petra Luanda com o Gakô. Deixa a bola para o Chilo. Agora o Gakô vai para o triplo. Bateu no ar, não entra. A bola não cai. O ressalto de bola da equipa do Alani com o Soleimani de Amate. Pode embalar para o sexto. O Semano penetrou. E um desarmo. Falta de Carlos Alcântara Moraes. Soleimani de Amate. Ele que é determinado quando penetra. Estamos a ver o drible forte com posição de Carlos Moraes. Tentou o desarmo e fez falta. Foi necessária esta intervenção do Carlos Moraes. Está direito a lançamento das cestas para Soleimani Diabaté. 26-24. Soleimani Diabaté, o ivoriense que representa o Alani Bengás, já teve no Petro Luanda, marca o primeiro. Foi campeão nacional ao serviço do Petro Luanda. Mais uma tentativa para Soleimani Diabaté. 26-25. Soleimani pode igualar a partida. Soleimani lançou e a bola bateu no aro. Ressalto para a equipa do Petro com o Yannick Moreira. Desmobilizar a bola para Carlos Alcântara Moraes. Prias cordou direito. Faz um step, faz um crossover. Entrega a bola para o Gakô. Gakô vira-se na esquerda para o Shield. Shield dá foge à marcação. Shield pode penetrar. Não, prefere soltar a bola para o Gakô. Gakô de costas para o sexto. Se marcar pelo adversário. O que é que vai fazer? O Gakô tenta criar desequilíbrios na rotação. O lançamento. A bola bateu no aro. Não entra. Yannick Moreira foi importunante para o adversário. Não conseguiu capturar a bola. Agora... Aí está Golden a ver muito bem a desigualdade em termos de altura entre Bafes e Shieldundão e a bola foi colocada para a zona pintada onde o Petro já marcou 10 pontos contra 12 do Alali Bengás. Olha o triplo do Carlos Moraes, bateu, agora não entra. O Petro ainda não marcou neste segundo quarto. O Petro ainda não marcou, já sofreu quantos pontos? O Petro já sofreu 3 pontos. Já sofreu 3 pontos neste segundo quarto. 0 Petro, agora 5 para a equipa do Alali Bengasi, que vai fugindo no placar. Vai fugindo no placar a equipa do Alali, que logo após a entrada de Soleimani Diabaté, está criando dificuldades ao Petro. O Soleimani Diabaté é um bom defensor. 26 para a equipa do Petro do Luanda. Agora a formação do Alali a marcar mais 2 pontos por Luau. 26-29, 7 minutos para terminar. Neste segundo quarto, o Petro tenta reagir com o passo interior de Shield para Yannick Moreira. Yannick solta a bola para Shield. Shield pode penetrar, força penetração com posição de Soleimani. Perdeu a bola momentaneamente, recupera novamente o Petro Luanda com o Shield Dan. O Yannick penetrou, a bola não é colocada no posto baixo, vai para o Nicolas. Tem 4 segundos, atenção, o Nicolas vai lançar dos 9 metros, lançou a bola, não toca no aro. A equipa do Alali Bengasi a afastar praticamente o Petro Luanda da zona próxima do sexto. 26-29. Está preocupado Sérgio Moreno, o espanhol que orienta o Petro Luanda. Golden na transição. Lá está o Golden, tem à sua frente. O Nicolas faz uma defesa a 50%. O Golden penetrou. O passo interior foi tamponado. Recupera Luan. Lança, bateu o aro. Ganha. Yannick Moreira está procurando um passe. É drible. Yannick faz um passo para o Nicolas. Nicolas vai fazer. Vai para o triplo. Atenção. Nicolas e marca. Tem autorização para disparar, entre aspas. 29-29. 6 minutos e 44 segundos para terminar este segundo quarto. Estamos a rever o passo em que Golden serviu um companheiro que foi tamponado por Nicolas Foss, que há pouco conseguiu um triplo. Lá está o norte-americano. É o que tem autorização para lançar de qualquer área do jogo. O Petro ganha a posse de bola. E ali faz um passo longo. Já na meia quadra contrária recebe. O Shield penetrou. Embalou. A bola bateu no ar e entra. E o Petro cria falta. O Petro pedia falta. 31-29. 6 minutos para a terminação do primeiro lance. Realmente, há um contacto faltoso de Soleimani Diabaté.
Mas não foi assinalado.
Soleimani Diabaté. Parece... Não foi assinalado. É a terceira situação... E há desconto de tempo.
Desconto de tempo, é verdade.
Manda, 31-29 com 5-5 no parcial. O Petro conseguiu recuperar a desvantagem no, terceiro, no segundo quarto e agora acertou o passo e vence por 31-29, João.
É um jogo muito, muito, muito equilibrado. Neste segundo quarto, o que estamos a notar é que o Al Ahly está a conseguir, como tu, aliás, fizeste referência, a manter os jogadores do Petro bastante afastados da tabela e já houve alguns, portanto, lances de distância que o Petro falhou e, portanto, a sua percentagem deve ter decaído um pouco neste segundo quarto. De qualquer maneira, um jogo bastante, bastante equilibrado com as duas equipes. O Petro continua a fazer a tal cobertura cerrada aos melhores marcadores da equipa do Al Ahly. Portanto, neste momento, o Petro a vencer por 2 pontos. E Nicolas Faust, mais uma vez, entrou, portanto, do banco e já marcou, creio eu, 6 pontos. Portanto, com 2 lançamentos de 3 pontos. Portanto, estamos com um jogo muito equilibrado. Joaquim, isto vai ser duro até ao fim, não é? Vai ser um jogo em que as defesas vão ser importantes.
Sim, sim, as defesas e alguma proteção também da arbitragem, João. Estamos a ver aqui algum protecionismo da arbitragem que em 3 situações apitaram de forma desfavorável para a equipa do Petro Luanda. O Chil Dundão também está com números interessantes, está com 5 pontos e 3 ressaltos e 3 assistências. É o jogador mais baixo do Petro Luanda. Perdão. Já leva 3 ressaltos o Chil Dundão, João.
É verdade. Se calhar é o mais baixo de todos os jogadores em campo, não sei. Mas ele é sensacional lá, isso é. Bem, Joaquim, parece que o jogo está a recomeçar.
Uhum. Emoções da bola sexto na Voz da América. Lá está a posse de bola para a equipa do Al Ahly Benghazi que marca. O Al Ahly Benghazi marca mais 2 pontos. Mais 2 pontos para a formação do Al Ahly Benghazi. Posse de bola para a equipa. Agora aqui perdi o sinal, mas vamos tentar recuperar o sinal.
Bem, podes passar para mim, Joaquim. Se estás com dificuldades, depois quando tiveres outra vez em linha, diz algo. Portanto, neste momento...
Já estamos em linha. Estamos okay. Em linha. 31-31. Aqui várias alternativas... da transmissão, agora estamos a acompanhar pela televisão pública de Angola, lá está o Golden a penetrar, vai lançar curto e converte. Marca Golden para a equipa do Al Ahly Benghazi, 33 Al Ahly Benghazi, 31 para o Petro Luanda, 5 minutos para terminar este segundo quarto, há uma penetração e a falta do atacante. Vamos lá ver o que é que diz o árbitro. Estamos a rever o lance. O lance que há pouco foi finalizado por Golden. Lá está o jogador dourado da equipa do Benghazi, pode penetrar. É muito forte, vai até o fim, lança e a emenda certeira do jogador número 34 do Al Ahly Benghazi, que volta a liderar o placar, 35-31 a 4 minutos e 55 segundos no final deste terceiro quarto. O Petro tenta reagir, lá está Shield, vira-se para a esquerda para o Lucano, faz um passo interior para o Yannick Moreira, tenta criar desequilíbrio. Yannick Moreira vai lançar, não se engancha, a bola bateu no ar, não entra, ressalto para o Soleimani e ela até deixa a bola disponível com o Golden com corta 0 grau, foge a marcação. O passe é para o Luau, bem jogado pelo Al Ahly Benghazi. E os árbitros só apitam para o Petro. João, está complicado hoje, João.
vamos ver. Portanto, neste momento o Al Ahly parece que está a conseguir... como é que eu ia dizer? Parece que está a conseguir anular a ofensiva do Petro e está-se a tornar um pouco mais perigoso debaixo da tabela do Petro.
É, mas só que... Mas Joque Denga sofre a falta, pós-passe de Golden. Este Golden que tudo passa por ele. Lá está, mas Joque Denga lança e converte. 36 para o Al Ahly Benghazi, que vence por 5 pontos. Haverá alteração no Petro Luanda. Carlos Moraes para o banco, Kaming regressa, tal como Nicolas, e Abubakar Gakpo também vai para o banco de suplentes. 31-36, Carlos Moraes com pouco tempo de jogo, 4 minutos e 34 segundos para o intervalo maior. Petro perde por 5 pontos de diferença, 31-36, é a final da BAL, BAL, a Liga Africana de Basquetebol, que acontece no Backup Arena, em Kigali, Ruanda, e marca mais um, Majok Deng, 37 para o Alali, 31 Petro de Luanda, o Petro com posse de bola, Lucano sobe, Lucano desencontra o adversário, Lucano faz um passo interior para Yannick Moreira, penetrou, lançou a bola, não cai, e a falta, a intervenção do jogador do Alali Benghazi, e a bola é validada. Houve intervenção do jogador do Alali Benghazi, numa altura em que, pois é, bateu no aro o jogador do Alali Benghazi e foram validados os pontos. Soleimani Diabaté, lá está o Ivoquense, camisola número 10, faz uma diagonal interior, está na zona central, vai para o lançamento e converte. É muito forte, Soleimani Diabaté. E o Alali Benghazi foge para 7 pontos de diferença. Estava a ver a média de lançamentos, 45% para o Petro, 50% para o Alali Benghazi. O Petro tem bola com o Nicolas. O que vai fazer o Nicolas? Roda-se o adversário, vai para o triplo, a bola bateu no ar, não entra. Ressalto para o Lucano, Gonçalves, mais 14 segundos, passou a bola para o Petro. Está à procura do lançador, o Nicolas. Nicolas, o que é que vai fazer o Nicolas? O passe é para Yannick Moreira. Yannick Moreira tenta o lançamento. Ah, Yannick, tinha que soltar a bola para fora. Ganha o Golden, ultrapassa a divisória, Golden. Situação de 3 contra 4, vantagem para quem defende. Agora está recomposta a formação do Petro Luanda, lá está o Golden, circula a bola, a formação, e marca Majok Deng, marca agora a desconto de tempo suscitado por Sérgio Moreno, 10 pontos de diferença, João, 10 pontos de diferença para o Alali Benghazi.
O que está a passar, Joaquim, é evidente, é que a defesa do Alali está a dificultar imenso os jogadores angolanos, que começaram agora também a falhar nos lançamentos à distância, não é? Talvez pela pressão que os jogadores do Alali estão a fazer. E, portanto, neste momento o Alali distancia-se, tem 10 pontos de diferença. E não há dúvida que a equipa do Alali, nestes últimos minutos, tem estado a superiorizar. Está a fazer uma boa rotação de bola quando está no ataque, como demonstrou estes últimos 3 pontos da equipa, uma excelente rotação de bola, e a equipa do Petro deixou de ter, uma resposta defensiva a este jogo do Alali. Vamos a ver se as coisas melhoram, mas neste momento, portanto, quando nos aproximamos do final do segundo quarto, portanto da primeira parte, o Alali vence por 10 pontos de diferença. Joaquim, não sei se tem...
O Alali que tem mais argumentos, Golden, Deng, Luau, Diabaté, vão se destacando com 11, 10, 9 e 8 pontos. No Petro de Luanda, Nicolas Fausto com 6, é o melhor cestinha, e vai para o banco, Golden, lá está a equipa do Petro de Luanda, que tenta, a todo custo, reduzir a sua diferença pontual. Começa a ser perigoso, são 10 pontos de diferença, vantagem para o Alali Benghazi. Estamos a rever as imagens, o triplo de Golden está com 11 pontos no jogo de hoje, nesta grande final da BAL. 33-43, repudição de bola para o Petro Luanda, vai para o banco o Gil Dundão, quando estamos a 3 minutos e 25 segundos no final, para o final deste segundo quarto, Gerson Domingos na condução, Gerson está sobre a esquerda, lá está Gerson Domingos, vai fazendo batimentos, faz uma diagonal interior, lateraliza a jogada para a esquerda, para o Lucane, este pessoal vem, faz um passo de Mariani, devolução para o Lucane, vai para o triplo, a bola bateu, chegando não entra ninguém, do Petro para ressaltar, olha a transição da formação, duelo ali com Benajal para Luau, roda-se um adversário, entrega a bola para o Soleimani Diabaté, agora Kevin Marcos, lá está o Rasta, Kevin para o drible, lá está pressionado por seu compatriota Nicolas, agora vai para Majok Deng, lança curto e converte. É longilíneo este Majok Deng, braços longos, na zona dos 45 graus, marca 15 pontos de vantagem para a formação do Alali Benghazi. O Alali defende o Petro tem posse de bola, lá está Cumming, a rotação, Cumming tenta o lançamento invertido, que bem jogado, grande bola de Murphy Cumming, 35-45, 2 minutos e 20 segundos para terminar este segundo quarto. Lá está a equipa do Al-Ahli Benghazi com o Kevin, submarcado por Lucano, roda, vai tentar o lançamento curto, bateu no ar, agora falta. Falta. Isto hoje está complicado. Hoje está complicado. Está complicado.
É, houve uma falta.
35-45. Estamos a rever o lance. Kevin pressionado por Lucano Gonçalves. Lucano escorregou, João. Lucano escorregou, João.
É, não sei o que é que se passou. Francamente, não sei. Não consigo perceber o que é que se passou.
Foi acelerada uma falta no Cano Gonçalves. Estamos a rever as imagens do camisola 28, Majok Deng. Lá está Kevin Mato, marca. Eu sou quarto ponto esta tarde. 47 para Al-Ahli Benghazi, 35 para o Petro de Luanda. 2 minutos e 11 segundos para terminar. Para terminar este segundo quarto. É a segunda falta pessoal de Gerson Lucano. 35-46, 2 minutos e 1 segundos para terminar este segundo quarto. Posso falar para a equipa do Al-Ahli Benghazi. Está com 12 pontos e 2 ressaltos. Majok Deng, Kevin Mar lançou e a bola bateu. Não bateu no ar. Nem na rede entrou. 47-35, Nicolas lança e marca. Está com tudo, o atirador do Petro de Luanda. 38-47, vai procurando reduzir a diferença pontual a partir dos 6.75. O Petro perde a 1 minuto e 54 segundos do final deste segundo quarto. O Petro pressiona, Gerson Domingos não consegue desarmar a bola. Soleiman Diabaté, o passe para Soleiman Diabaté e marca, Mahamud marca para a equipa do Al-Ahli Benghazi. 38-49, bela assistência de Soleiman Diabaté. Estamos a rever as imagens, Soleiman Diabaté a aguentar a pressão, a rodar sobre o adversário, penetrou o passe para o número 34 da equipa do Al-Ahli Benghazi. Perfeito o jogador e líbio, agradecer a assistência do seu colega da equipa, Soleiman Diabaté. 38, agora 50 para o Al-Ahli Benghazi. A 1 minuto e 46 segundos, são 12 pontos de vantagem para a formação Líbia. Lá está Gerson Domingos, quer um bloqueio sobre o seu defensor, nas casas, Soleiman Diabaté, está na zona central, a bola é colocada para a direita, para o Nicolas. Nicolas faz uma simulação, mais uma finta, pode penetrar, embala para o sexto, lançou a bola, não cai, e a falta. Finalmente, é assinalada uma falta ao jogador Majok Deng. O Petro pode reduzir para 10 pontos, o Nicolas embala para o sexto, encarou a marcação de Majok Deng, que fez falta sobre o jogador norte-americano. 38-50. 1 minuto e 33 segundos para terminar a partida, o segundo quarto. Posse de bola para o Petro Luanda. Lançamento da cesta para Nicolas Faust. Nicolas lança e converte. 39-50. Raul Duarte conversa com Shield e a Bumba carga com, naturalmente, dando algumas instruções. Mais uma tentativa para Nicolas Fast. Tem o joelho ligado, o joelho esquerdo. 39-50. Nicolas lança. Está com 13 pontos. E marca 40-50, 10 pontos a separar as duas equipas. A 1 minuto e 29 segundos do final, Soleiman Diabaté na armação do ataque da equipa do Al-Ahli Benghazi. Ele fez a fórmula para vencer o Petro. Penetrou, a bola não cai. Ressalto para Gerson Domingos, põe velocidade no jogo. Gerson para o Soleiman, aliás, é o Nicolas. Agora falta do Golden. A falta do Golden sobre o jogador do Petro de Luanda. Que vai para o... Não vai para os lances livres, não, senhora. Não vai para os lances livres. Não vai para os lances livres o jogador do Petro de Luanda.
Parece-me
Dão
que...
as emoções... Sim, João?
Parece-me que ali os árbitros parece que não conseguem chegar a uma conclusão do que é que se passou aqui sobre a falta que foi feita sobre o jogador angolano. Agora estão, parece-me que vão rever a situação. Não sei o que é que se passa, Joaquim.
Pois é.
Parece que é uma falta antidesportiva, não é? Parece-me...
Estou a rever a um lance em que Luquen Gonçalves pressionava, pressionava o Golden. Estou a rever o lance. E, pelo menos essa imagem que eu tenho é do lançamento do Golden. E vamos lá ver.
Parece-me que há ali uma falta, não sei se será uma falta antidesportiva do jogador do Al Ahly, o número 12. Não sei se será
o
isso
Golden,
que...
O Golden marcou os dois pontos, mas parece-me ter havido aí um empurrão nas costas do jogador do Petro do Luanda.
Exatamente. Ele acho que o agarrou. Vamos a ver o que é que os árbitros decidem.
Vamos lá ver o que é que os árbitros... Pois é, estamos a rever... O que é que os árbitros vão decidir em relação a este lance? 40-50, 1 minuto e 17 segundos para terminar este segundo quarto. Um quarto tem sido favorável à equipa do Al Ahly Benghazi. 1 minuto e 17 segundos. É a primeira falta de Golden, Robert Golden. 40-50, passa a bola para o Petro de Luanda, do Olfato Buyamba para Gerson Domingos, está na zona central. Lá está Gerson, deriva para a direita, tem próximo tiro, Olfato, mais para a esquerda, está o Nicolas, que recebe a bola, lá está o Nicolas, faz um passo, não, agora sim faz um passo interior para o Yannick Moreira, que não consegue os pontos, ganha novamente o Petro de Luanda, tem 14 segundos para sacar o sexto. O Nicolas vai lançar de muito longe, lançou até o Arnold, está a exagerar o Nicolas, 40-50, 10 pontos de vantagem para a formação do Al Ahly Benghazi. Olha a penetração de Kevin, vai lançar, a bola não cai, a emenda de Luau, a bola também não entra, ressalto, olha o Kevin a lançar, bater no ar, posso falar para a equipa do Petro Luanda com o Yannick, serve o Gerson Domingos, penetrou, o que é que vai fazer o Gerson, solta a bola, para que Gerson, que é isso Gerson, situação do contra zero e o Smash tinha o sexto a sua mercê,
não
o
está.
Gerson Domingos fez um disparate. 40-52, a intenção era servir o Yannick Moreira, a intenção foi boa, João, a bola não foi para o jogador, infelizmente o Yannick não estava em melhores condições para receber a bola. Olha o Gerson, pode penetrar. Gerson faz um passe, a bola bate no corpo do adversário. O que é que diz o árbitro? O Petro está com um jogo característico.
Tá, sim, senhora.
Quando restam 4 segundos para terminar este segundo quarto.
Parece que há um pedido de desconto.
40-52. Desconto de tempo, João.
Desconto de tempo, com 4 segundos. É, o Petro, como tu dizes, está irreconhecível daquilo que foi no início do jogo. Portanto, no primeiro quarto, neste segundo quarto, está a sair muito abaixo. Mas isso deve-se também a melhoria da defesa do Al Ahly e das insuficiências do Petro nos lançamentos de meia distância. Portanto, já caíram para 41% contra 50% do Al Ahly. E isto poderá ser determinante. Nos 3 pontos temos... 6 marcações contra 15 tentativas e o Al Ahly tem 5 marcações em 10 tentativas. Portanto, o Al Ahly a vir ao de cima em todos esses aspectos, mas principalmente, creio eu, Joaquim, está a dificultar imenso o espaço atacante à equipa do Petro de Luanda.
Sim, está a criar imensas dificuldades ao Petro, a anular as principais unidades da formação petrolífera, deixaram de marcar Yannick Moreira, Nicolas Falso, que está a exagerar no jogo exterior, o próprio Luquen Gonçalves também é muito que não marca, e estamos aqui a rever que os dados estatísticos, quando restam pouco menos de 4 segundos para terminar este segundo quarto, o Nicolas Falso está com 12 pontos, o Caminho está com 8 e Yannick Moreira está com 6. Um parcial de 14-28, João. Atenção para este parcial, 14-28.
Não.
Vai terminar e o Petro Luanda não consegue os pontos. Sai ao intervalo a perder por 12 pontos negativos, 40-52. Atenção ao número de faltas, o Petro está com uma equipa com muitas faltas, João.
Quais são as faltas aí? Desculpa, estava aqui a fazer as contas.
Olha, o Gerson Domingos está com 2 faltas, Yannick Moreira tem uma, o Caminho também tem uma falta,
O Nicolas Sá tem uma falta, Glofato Buyama também tem uma falta, a Abubakar Gago também tem uma falta. É uma equipa com muitas faltas. Olha aqui, o Petros está com 11. Com 11 faltas, João.
Oh, é muito. E agora vamos cá fazer as contas. Portanto, no primeiro quarto o Petro venceu por 26-24 e neste segundo quarto, se não me engano, perdeu por 28-14. Portanto, perdeu por 14 pontos de diferença e o jogo está neste momento, portanto, o Petro, quando chegamos ao intervalo, está a perder por 12 pontos de diferença e pelo modo como este segundo quarto decorreu, isto não é bom para o Petro. Agora, o que há que dizer aqui é que ao longo deste campeonato, o Petro tem sido assim uma equipa que tem um quarto muito bom, depois às vezes tem quartos que não são nada bons, vamos a ver se melhora, mas esta equipa do Al Ahly parece neste momento, pelo que, como as coisas estão a decorrer, e claro está, podem mudar, portanto depois de vencer este segundo quarto por 28-14, a equipa do Al Ahly parece neste momento imparável.
Está imparável o Al Ahly, os números não enganam. Em termos de lançamentos de campo, o Petro está com 39% contra 50% de eficácia do Al Ahly. Nos dois pontos, o Al Ahly está com 50%, o Petro tem apenas 39%. Nos três, o Petro está com 40% contra 50% do adversário. Lance livre, o Petro está com 80%, o Al Ahly está com 84%. Ressaltos, 21% para o Petro, 22% para o Al Ahly Benghazi. Assistências, o Petro tem 10%. O Al Ahly tem 12. Nos desarmes, o Petro aqui tem vantagem. Tem 3 desarmes contra 2 do adversário. Nos tampões, o Al Ahly também está a liderar. Tem mais um. Portanto, tem 2 tampões contra 1 do Petro. Turnovers, o Petro tem 6. O Al Ahly tem 5. Pontos marcados na zona pintada: 16 para o Petro, 24 para o Al Ahly. Pontos da segunda chance, o Petro não marcou nenhum, o Al Ahly está com 4. Pontos do turnovers, o Petro está com apenas 5, o Al Ahly tem 9. Os números dizem tudo, João. O Al Ahly esteve melhor que o Petro Luanda neste segundo quarto.
Sim, muito melhor. E anulou, conseguiu anular o ataque dos angolanos. Como nós dissemos no princípio, aqui jogadores, o Luau, portanto, com a sua altura, tende a dominar ali as tabelas, ele tem 11 pontos, depois temos o Majok com 12 pontos, o Robert Golden também com 11 pontos. Isto são 3 jogadores que são, portanto, de grande importância para a equipa do Al Ahly e que, portanto, é preciso tentar anulá-los, o que é difícil, principalmente ao Luau, com a sua altura, tendo a causar enormes dificuldades à equipa do Petro. Portanto, na equipa do Petro, o melhor marcador é o Nicolas Faust, com 11 pontos, seguido do Cummings com 8 e do Anico Moreira com 6. Joaquim, vamos a ver esta segunda parte. Não sei como é que o Petro de Luanda pode tentar resolver isto, porque começa a falhar muito nos lançamentos de distância, que vão ser essenciais neste jogo e em que o Al Ahly está com vantagem nítida. Como tu dizes, os números não enganam. Portanto, 12 pontos de diferença ao intervalo, depois no primeiro quarto o Petro ter vencido por 26-24, perdeu o segundo quarto por 28-14, o que é muito. De qualquer maneira, vamos a ver, Joaquim, não sei se tens alguma coisa mais a acrescentar, senão eu vou pedir ao nosso produtor para fazer aqui uma pequena pausa.
Não, é apenas para acrescentar que o Sérgio Moreno tenta encontrar soluções para contornar esta avalanche ofensiva do Al Ahly Benghazi, que está a pressionar muito com a entrada do Soleiman Diabaté, que cria dificuldades ao portador da bola. O Petro está com dificuldades, inclusive, para armar os ataques.
Muito bem, então eu vou pedir aqui ao nosso produtor para fazer aqui uma pequena pausa, para te dar tempo para beberes um copo de água ou qualquer coisa, para te preparares para a segunda meia hora. Esta é a Voz da América, estamos no intervalo da final do jogo entre o Petro de Luanda e o Al Ahly da Líbia, portanto, final do BAL deste ano. É a segunda vez que o Petro está na final. Em 2022 esteve na final com outra equipa do Norte da África, com o Monastir da Líbia. O Petro também perdeu essa final. Neste momento, ao intervalo, o Petro está a perder com o Al Ahly por 40-52. O Petro, portanto, chega a esta final depois de ter perdido o primeiro jogo desta fase final, portanto, ter perdido esse primeiro jogo e depois, portanto, avançou até à final. O Al Ahly chega a esta final invencível e, portanto, neste momento parece que vai manter essa invencibilidade. Vamos recordar que hoje, para o terceiro lugar, a equipa do Rivas Upas bateu o Cape Town Tigers por 80-57, portanto, o Rivas Upas da Nigéria, pela primeira vez numa fase final, alcança o terceiro lugar. O Cape Town Tigers, portanto, é uma equipa que já esteve nesta final, nesta fase final várias vezes, causou grandes dificuldades ao Petro Atlético no último jogo das meias finais, tiveram que ir a prolongamento, mas neste momento, portanto, Cape Town Tigers termina em quarto lugar, o Rivas Upas em terceiro. Como nós dissemos, o treinador nigeriano Ogo Odaudu foi escolhido como o treinador do torneio. Neste momento, portanto, como dissemos, estamos no intervalo 52-40. Vamos talvez aproveitar aqui para recordar a caminhada destas duas equipas até esta fase final, até esta final, queríamos dizer. Portanto, a equipa do Al Ahly venceu o Cape Town Tigers 87-67, depois venceu o antigo campeão, aquele que era campeão até agora, o Al Ahly do Egito 86-77, e depois venceu a equipa do Rivas da Nigéria por 89-83. Já o Petro começou por perder com o Monastir 70-67. Interessante, porque em 2022 o Petro tinha perdido na final precisamente com o Monastir, mas depois o Petro recuperou batendo o Douane do Senegal por 66-65 e depois bateu o Cape Town Tigers após prolongamento por 96-86. Pormenor curioso é que, portanto, nas meias-finais, o Al Ahly também teve que ir a prolongamento nas meias-finais contra o Rivas, da Nigéria, em que venceu 89-83. Portanto, neste momento, quando estamos no intervalo, o Petro a perder por 52-40. Estava a vencer no primeiro quarto por 26-24. Depois perdeu o segundo quarto por 28-14. Portanto, Joaquim Clemente, estás em linha? Joaquim Clemente?
O anterior marcou 23 pontos, hoje já está com 11, percentagens de lançamento 43, não fez ainda uma assistência, não conseguiu nenhum ressalto. Este norte-americano, Nicholas Fast, que vai liderando o Petro de Luanda nesta final, frente à formação do Al Ahly Benghazi.
Está bem, então vamos a ver essas estatísticas. Joaquim, desculpa, tu, devido a um erro aqui da nossa produção, tu chegaste um pouco atrasado. Estavas, se me pudesses repetir o princípio dessas estatísticas que tu deste, que nós perdemos-las.
Dizia que o Nicholas Fast é a melhor cestinha do Petro com 11 pontos, o Caminho está com 8 e a Nico Pereira tem 6. O Nicholas, que no jogo anterior tinha marcado 23 pontos, hoje está com 11. Está com bom andamento. Olho também para Gerson Domingos, que já jogou 7 minutos, tem apenas 3 pontos, 2 ressaltos e 2 assistências, e tem 2 faltas. E a Nico Pereira jogou 15 minutos, 6 pontos, 4 ressaltos, 1 assistência e 1 falta. O Caming também jogou 15 minutos, está com 8 pontos, 2 ressaltos, não fez uma assistência, tem 1 falta. O Nicholas Fast jogou 10 minutos e em 23 segundos está com 11 pontos. Não fez qualquer assistência, tem uma falta. E o Glofat Buyamba, que leva 3 pontos, 2 ressaltos, nenhuma assistência e uma falta. Kevin Marfa, que tem sido anulado, não é o melhor cestinha do Al-Ahly. O melhor cestinha é o Majok Deng, está com 12 pontos. O Luau Luau tem 11 e o Robert Golden com 11 pontos. O Luau Luau é o melhor ressaltador, está com 8 no Petro Yannicka, quem se destaca com 4 ressaltos. O Golden é o melhor assistente, está com 7 e o Lucano está com 4. São esses números que marcam as duas equipas.
É preciso ter atenção a este jogador, o Robert Golden, que, pelo que eu vejo aqui, em termos de lançamentos para 3 pontos, está com 100%. Não sei quantos é que ele fez, mas está com 100%. Portanto, isto são jogadores, o Robert Golden, o Luau Luau é, sem dúvida, uma mão cheia. Com a sua altura, tu disseste que ele tem 2 metros e 18, é?
2 metros e 15.
Qual é o jogador mais alto do Petro?
O jogador mais alto do Petro é o João Pedro, tem 2 metros e 7.
Pois é, que está, estamos com um grande problema aí. Portanto, na equipa do Al-Ahly, portanto, temos o Majok, que é o melhor marcador, com 12 pontos. O Luau Luau tem 11 e o Robert Golden também tem 11. Portanto, estes são 3 jogadores que são, portanto, como nós tínhamos dito, aliás, no início, quando fizemos a antevisão, fizemos precisamente esse aviso. Um jogador que, contudo, não, que também é dos considerados dos mais perigosos da equipa do Al-Ahly é o Kevin Murphy, que, contudo, que ainda não teve muito em ação neste jogo. Agora, na equipa na equipa do Petro,
sim,
João... Diz.
Pois, o Kevin está com 5 pontos, jogou 17 minutos, mas há um jogador que tem sido determinante nesta partida, saiu do banco, já jogou 3 minutos, que é o Suleiman Diabaté, que está com 8 pontos.
Ah, está bem. Pois, deixa-me ver aqui. Olha, já agora, no que diz respeito à equipa do Petro, o João Pedro, quanto é que ele jogou? Muito pouco.
Muito pouco, jogou apenas 3 minutos e 19 segundos, está com 2 pontos.
E no último jogo ele jogou. No último jogo ele esteve muito mais em ação, não foi?
Esteve em ação, esteve muito bem em ação, mas o João Pedro é um jogador que vai perdendo espaço na formação petrolífera, apesar de ter tido um bom desempenho no Campeonato Nacional, mas na BAL está com poucos minutos.
Exatamente, pois, mas eu creio que ele no último jogo teve um bom jogo. Olha, estou aqui a ver. Estou a ver aqui. Will Perry ganhou um troféu, não sei o que é que foi. Ganhou um troféu qualquer, não sei o que é que foi. Nós conhecemos bem o Will Perry, esteve ao serviço do Ferroviário da Beira. Portanto.
Talvez tenha sido o melhor cestinha da competição, ele que marca muitos pontos, não é?
Pois é. Ele tem um recorde.
O melhor triplista.
É?
Tem um recorde. 40 pontos num só jogo.
Exatamente, que foi feito ao serviço do Ferroviário da Beira. Joaquim Clemente, agora o que é que vai ter que mudar? Porque isto, se continuar assim, o Petro arrisca-se a levar uma cabazada, não é?
Pois, o Petro tem de mudar a sua defesa, ser mais pressionante, ser eficiente no ataque e primeiro reduzir a diferença pontual, que é negativa, de 12 pontos, né? E fazer um bom terceiro quarto e depois fazer um quarto melhor, né?
Pois, 52-40, 12 pontos, portanto, vai ser difícil ao Petro reduzir, embora nós já, neste campeonato, já vimos o Petro fazer isso.
O Petro habitou-nos a recuperar 20 pontos em 7 minutos.
Exatamente, portanto, vamos a ver. Mas há que dizer que a equipa do Al-Ahly está, a negar o espaço para a equipa do Petro tentar os lançamentos de meia distância, que depois, talvez por isso, começaram também a falhar e depois isso leva a problemas dentro da equipa do Petro, que a certa altura parecia não ter qualquer resposta para a equipa do Al-Ahly. Não sei qual vai ser o 5 inicial do Petro para este terceiro quarto. Joaquim, parece que estamos prestes a começar.
Sim, estamos prestes a começar. João, é outro dado interessante. A equipa do Al-Ahly tem estado a aproveitar muito bem as faltas do Petro. Repare que já foi 13 vezes aos lances livres conseguiu 11, está com 84% de aproveitamento. A formação líbia nos lances livres, que tem estado a contribuir bastante para esta vantagem do Al Ahly Benghazi.
É, muitas vezes os jogos de basquetebol ganham-se pelos lances livres. Mas Joaquim, já começou, não é?
Sim, sim, sim. Está a equipa do Al Ahly Benghazi, já na quadra. O Petrolão também regressa com Yannick Moreira, Glofat Buyamba. Ainda não vi os demais jogadores do Petrolão que estão no 5 inicial. Está também o Cumming. No Al Ahly Benghazi vejo o Kevin Murphy. No Petrolão ainda está também o Shield Dundão. Carlos Moraes continua no banco de suplentes. E o Glofat Buyamba. Começou o jogo, disputa do terceiro quarto, com posse de bola para a equipa do Petro Luanda, lá está a Shield Dão, faz a marcação de Kevin, aliás, o Soleimani de Abate, a bola é colocada em Luquen Gonçalves, que vira-se para a esquerda para o Cumming, vai para o triplo, Cumming lança e converte. Cumming vai para o triplo e converte para a formação petrolífera, 43-52. Acaba por ser um bom presságio para este terceiro quarto. Soleimani de Abate na armação da zaga do Petro Luanda, sobrecado por Shield Dundão. O passe é picado. Petro está com Moreira, Cumming, Dundão, Gonçalves e Buyamba. A equipa sudanesa com Luan Luan vai para o triplo e converte. É o Majok Deng. Ele também marca. Majok Deng, dos 6,75 metros. A equipa sudanesa sofre 2 pontos com o afundanço de Yannick Moreira. 45-55, está em dificuldades o Majok Deng, o Petro Duz para 10 pontos de diferença. Estamos a ver o lance, o contra-ataque do Petro Luanda, o passe de Cumming para Yannick Moreira, caiu mal o Majok Deng, João.
É verdade, caiu mal. Ele já tinha, não sei se foi ele, mas não foi ele. Houve um jogo qualquer
em que... Foi o jogador do Capitão Tigers.
Exatamente. Portanto, isso foi uma queda aparatosa. Mas parece que está a recuperar.
45-55, 9 minutos para terminar este terceiro quarto. O Soleimani de Abate na condução da posse-bola da formação do Al Ahly Benghazi. Agora Golden pode embalar para o sexto. Um desarme recupera o jogador do Al Ahly Benghazi e converte. Converte o jogador Luan Luan do Al Ahly Benghazi. Está recuperando o Majok Deng. Shieldudão. O passe é para a direita para o Luquen. Luquen faz uma simulação. Bola é colocada no posto baixo para Henrique Moreira. Roda e sofre falta. Sobre falta de Luan Luan, Yannick Moreira, 45-57, 8 minutos e 38 segundos para terminar o terceiro quarto. Vamos a rever o lance em que Luan Luan tentava afastar Yannick Moreira da zona próxima do sexto. Lançamentos à cesta para Henrique Moreira. Pode colocar o Petro Luanda novamente a perder por 10 pontos. Se converter os 12 arremessos que tem direito. Lá está... Yannick Moreira na linha dos lances livres. Concentra-se, botas azuis e brancas. Yannick Moreira vai projetar a bola e sacou. 46-57. Yaman Yamitsu, técnico sérvio que orienta a formação do Benghazi, vai dando instruções aos seus jogadores. Mais uma tentativa para Yannick Moreira. A bola sai das suas mãos. Yannick Moreira lançou e converte. 12 em 2 para Yannick Moreira, 47-57, 8 minutos e 37 segundos para terminar o terceiro quarto. Lá está Kevin Murphy, diva para a esquerda, se marcado por Yannick Moreira, foi na chance defensiva, Kevin penetrou, pode lançar, lança, a bola não cai, ressalta para Yannick Moreira, mais um para a sua conta pessoal, agora a posse bola para o Petro com Shield para o Cumming, Cumming agora para o Yannick Moreira, pode subir, Yannick sobe e marca. Marca Yannick Moreira, 49-57. Yannick Moreira marca e o Petro Luanda está com um parcial de 9-7 neste terceiro quarto, quando restam 7 minutos e 47 segundos para terminar. Lá está a equipa do Petro Luanda em ação defensiva. Yannick Moreira a pressionar o portador da bola. Estamos a rever o lance em que Yannick Moreira conseguiu mais 2 pontos para o Petro Luanda. Petro Luanda 49, Al Ahly Benghazi 57, Soleimani de Abate penetrou e marca. É muito forte o Soleimani de Abate. Fisicamente consegue bater a concorrência. O Shield Dundão. Lá está a Shield com posse de bola. Shield pressionado. Shield para a direita para Yannick. Yannick para o Shield novamente. O Shield puxa a bola entre as pernas. O passe é para Yannick Moreira. Pode afundar. Yannick Moreira com posição. E não há falta. E a Nico Moreira foi travado por Kevin Marfo. Estamos a ver o lance em que Yannick... Não, é falta. Falta clara. Não,
a mim pareceu-me também que houve uma falta. Pareceu-me também que houve uma falta clara, sim.
Falta clara. Os árbitros apitaram no Petro com Yannick Moreira. 10 pontos a separar as equipas. Luqueno pode penetrar. Luqueno penetrou com a mão esquerda, a sua mão predileta. E converte. Sacou. 51-59. O Petro reduzir para 8 pontos de diferença. Lá está Golden sobre a esquerda. Golden tenta um contramento para o sexto. Golden vai lançar curto. A bola bateu na tabela. Não entra. Recebe para a equipa do Petro. Luanda com um passo longo de Luqueno para Glofato. O Petro joga rápido. E converte. E vai para o adicional. A falta é de... Majok Deng, 53-59, falta de Majok Deng. Majok Deng a fazer falta sobre Glofat Buyamba. Glofat Buyamba, o raça da equipa do Petro de Luanda, penetrar e a marcar, e vai para o lançamento adicional, que aproveitar esse lance livre, Glofat. Concentra-se, projeta a bola bateu no ar, não entra, ressalto para Yannick Moreira. Aliás, é o Caming, deixa a bola disponível com Yannick Moreira. Yannick, passos. O que é que diz a árbitra?
Não, será que assinalou falta? É falta.
Parece-me que sim, a reposição de bola para a equipa do Petro do Anda. A reposição de bola para a equipa do Petro do Anda nas imagens de Yannick Moreira. Está em grande plano nesta partida, é o melhor cestinha com 12 pontos. E ali que tem 12 pontos e 6 ressaltos, está à beira de um duplo-duplo, tal como aconteceu no jogo anterior. Lá está Petro Luanda com Caming, acerta a jogada com o Shield Undão. Agora, esta arbitragem. E ali que levanta os braços, não percebe a sinalética. Não, há falta. Esteve bem o árbitro. Um bloqueio legal, a terceira falta de Yannick Moreira.
Daqui
a pouco será substituído. É a terceira falta de Yannick Moreira. Lá está Ludong. Aliás, é Luau. Vai lançar a bola, bater no aro. Ressalto para Yannick, perdeu a bola. E há um contato faltoso de Majok Deng. Majok Deng está com muitas faltas. Melhor para o Petro. É a terceira falta de Majok Deng. Terceira não é a quarta. Parece-me ser a quarta falta de Majok Deng.
Portanto, Joaquim, neste momento o Petra a aproximar-se, portanto estava a perder por 12 pontos, neste momento está a perder por 4. Parece que há um desconto de tempo.
Olha o Petro a penetrar e a Nico Moreira, é o João Pedro que afunda. E a assistência foi de Luqueno Gonçalves para o fundaço do João Pedro. 55-59, João, 3 pontos a separar as duas equipas. É contigo.
Obrigado, são 4 pontos de diferença, portanto há um desconto de tempo aqui. Agora há uma questão, Joaquim, que é as faltas do Yannick Moreira, não é? Está com 3 ou 4 faltas? 3 faltas?
O Yannick Moreira está com 3 faltas, João.
Pois.
3 faltas para Yannick Moreira. Na formação do Alali Benghazi, Majok Deng está com 3, também está limitado. E o Luau está com 2.
Pois, o Yannick Moreira é preocupante. Mas não há dúvida, olha, o Petro está-se a aproximar, não é? Portanto, neste momento estavam a perder por 12 pontos, neste momento estão a perder por 4 pontos. E o Yannick Moreira, que está com 3 faltas, é precisamente o homem com mais pontos. Tem 12 pontos e tem 6 assistências, 6 tabelas. Uma assistência, portanto, não sei, ele deverá ser substituído em breve, não?
Sim, ele já foi substituído por João Pedro, que entrou muito bem com um semaço. O Petro, neste terceiro quarto, está com 15 pontos contra 7 adversário. Daí a recuperação pontual, que já foi negativa de 12, passou para 10. E agora são apenas 4 pontos que separam as duas equipas, 55-59, João.
É verdade, olha, parece que está a recomeçar o jogo. E vamos a ver se o Petro consegue ainda reduzir mais. O Petro já nos habituou a isto, não é? Estar a perder por muitos pontos e depois conseguir recuperar. Mas neste momento ainda está a perder por 59-54, quando estamos, portanto, no terceiro quarto.
Pois é, vamos ter momentos de muito básquet, de muita competitividade. no tempo que resta neste terceiro quarto, e depois temos mais 10 minutos do quarto quarto, 55-59. Estamos a ver as imagens do troféu que será entregue ao vencedor desta prova. O Petro pressiona, o Petro fez subir a sua primeira linha defensiva, com o Glofata a pressionar o portador da bola. Depois de uma defesa 2-1, aproxima-se o Shield Undão, mantém a pressão o Glofata Buyamba sobre Golden. Golden entrega a bola para a esquerda para Suleiman Diabaté. Diabaté tem próximo de si o Luau Deng, que bloqueou o seu defensor, penetrou, perdeu a bola. A bola é do Petro. É do Petro, meus senhores. A bola é do Petro. A bola é do Petro. E risse. O Shield Undão. E a realização não mostra este lance. O Petro consegue a posse de bola depois de um falhanço. O que é que aconteceu? Não percebi. Ajuda-me, João.
Parece-me que houve uma falta, não é? Uma falta assinalada. Não sei o que é que se está a passar, mas parece-me que houve uma falta contra o Petro.
Mais uma falta. Luqueno Gonçalves chama os seus companheiros. Vai dando algumas dicas. 55-59, creio que a falta foi do Caming. A falta foi do Caming. Sérgio Moreno está preocupado, o espanhol que orienta o Petro de Luanda. 55-59, lançamentos para Luau vai lançar e converte. Esta equipa é perigosa nos lances livres.
É, raramente falha.
Mais uma tentativa para Luau. 55-60. 5 pontos de vantagem para a formação e Líbia, que não consegue os pontos. Agora a violação do jogador líbio. A posse de bola do Petro Luanda. 6 minutos e 21 segundos para terminar este terceiro quarto. Voa com as emoções da Liga Africana de Basquetebol. Luqueno Gonçalves para Shield Undão. Shield novamente para Luqueno. Luqueno está sobre a esquerda. A bola colocada em Glofato Buyamba. Pode penetrar. Roda sobre o adversário. Lançou. Foi tamponado. Recupera. Caming subiu. Também foi tamponado. Encontrou uma muralha defensiva da formação do Ala Líbia. 6 minutos para terminar o terceiro quarto. Suleiman Diabaté pode abalar em bala para o sexto e sofre falta. O Suleiman Diabaté, quando acelera, ninguém o trava. É. 55-60. Suleiman Diabaté a penetrar e a ser travado em falta por Glofate Buyamba. Repudição de bola para a equipa do Al-Ahly Benghazi. Está na linha de repudição. Kevin Manfred, sim, foi anulado completamente. O Kevin para Banach, agora Kevin penetrou, foi tamponado, não senhora, a bola entra, com categoria marca, 62-55, 7 pontos de vantagem para a formação de Al-Ahly Benghazi, a 5 minutos e 47 segundos do final, Luqueno já está na meia quadra contrária, Luqueno acerta a jogada com o Glofato, Glofato para o Shield, este para o Caming, vai lançar curto e converte. 57-62, novamente 5 pontos para as duas equipas. Percentagens de lançamento de campo, 48% para, 46% para o Petro, 50% para o Al-Ahly Benghazi. Neste terceiro quarto, o Petro marcou 17 contra 13 da formação Líbia. Lá está a formação do Benghazi com triplo de Golden e a bola cai. O triplo do Al-Ahly Benghazi, marcado por Golden. O Petro tenta reagir com o Luqueno a fazer o pacificado para o Caming. Caming para o Luqueno. Luqueno faz uma finta. Luqueno penetrou. Luqueno solta para fora para o Glofato. Glofato faz um batimento. Vai lançar. A bola bateu. O Arana não entra. Hesitou. Tinha que ser da primeira. 57-65. 4 minutos. 55 segundos para terminar. Olha o Suleiman. Suleiman penetrou. É bom de bola este Vargas. Este Vargas é bom de bola. É bom de bola, Suleiman Diabaté. E coloca novamente o Petro em desvantagem por 3 pontos. 57-67. O Petro circula a bola. Caminho para a esquerda para o Glofato. Glofato vai penetrar com posição. Solta a bola para o Shield Undão. Estava em dificuldades. Entretanto, recupera o Shield Undão. Pode penetrar. O Shield faz o lançamento. Uma autêntica calumba. E marca. O lançamento alto para evitar o tampão de Luau Deng, de Luau Luau. 59-67. Daqui a pouco vamos ter alteração na equipa do Petro. Está prestes a entrar o Nicolas Fosse, seguramente que vai para o lugar de Glofate Buyamba. Petro de Luanda em desvantagem no placar. 19-15 no parcial. 59-67. Apesar desta vantagem no parcial, o Petro Luanda vai perdendo o jogo por 59-67. Carlos Gabriel Sestia do Petro com 13. Yannick tem 12. Nicolas Sassi está com 11. Majok Deng tem 15. Luau Luau está com 14, tal como Robert Golden, com 14 pontos nos ressaltos. Yannick está com 6. Luquer Gonçalves com 4. Caminho com 4. Na formação do Al-Ali Benghaz, Luan Luau está com 8 ressaltos, Majok Deng com 3 e Soleimani Diabaté com 2 ressaltos e assistências. Luquen está com 8, Robert Golden está com 7. 7 assistências para o norte-americano ao serviço do Al-Ali Benghaz, que vai vencendo a partida por 61-67. O Petro acredita, João?
Acredita, sim, senhora, e creio que está para atravessar um excelente período. Portanto, vamos ver.
Olha o Petro de Landa com o Nicolas Forte. E se marcha o Nicolas Forte. Após a assistência de Clésio Castro, que entra pela primeira vez na partida para intimidar os postos da formação do Al-Ali Benghaz. Agora mais um tarde de bola de Clésio. Entrou com tudo. Entrou com tudo Clésio Castro, que após a assistência para o se marcha de Nicolas Forte. Mais uma posse de bola para o Petro de Landa. O Petro de Landa que está em desvantagem no placar. O Petro que procura o troféu que nunca foi para Angola. 61-67, 6 pontos para a equipa do Al-Ahly Benghaz. Olha o bloqueio montado por João Pedro, defensor de Luquena. A bola é colocada em Luquena para o Clésio. Afunda! Corraça! O smash de Clésio Castro após a assistência do João Pedro. E o Petro reduz para 4 pontos. 63-67, 3 minutos para terminar. O terceiro quarto, passe. Bom passe, ganha o Petro Luanda, contra-ataque, 2 contra 1. Luquena, o que é que vai fazer? Luquena vai penetrar, e não entra a bola. Lá está a equipa do Petro Luanda novamente e converte o João Pedro e vai para o adicional. João Pedro é na raça que o Petro Luanda procura reduzir a diferença pontual. 65-67. Estamos a ver o lance. Luqueno falha a bandeja, o João Pedro não conseguiu o afundanço, o Chito não conseguiu a tampinha e pronto socorro, João Pedro que marca e reduz para apenas 2 pontos, ainda tem direito ao adicional. 65-67 é contigo, João. Desconto tempo.
Desconto tempo, é verdade. A recuperação sensacional do Petro de Luanda e João Pedro realmente a fazer um bom jogo desde que entrou. É interessante que nós tínhamos feito referência a ele no intervalo, ao facto dele não estar ainda a jogar, e agora entrou e está a ter um papel muito importante, e a equipa do Petro acordou, está neste momento a perder apenas por 2 pontos, estava a perder por 12 ao intervalo, e portanto tem a oportunidade agora de ainda de reduzir mais, porque vai para a linha de lançamento quando o jogo se iniciar. Sensacional esta recuperação do Petro, sem dúvida.
E deixou com os Deva Flor da Pelo técnico Sérvio, que descontou na prancheta, tirou a prancheta ao chão. Soledad Diabaté está com 12 pontos, está a fazer um bom jogo este Ivoriense. 12 pontos de diferença, o Petro pode reduzir para 1 ponto se João Pedro marcar o adicional. João Pedro tem direito ao lançamento adicional. O Petro está com Clésio Castro, Lucano, João Pedro, Nicolas Fausto e Silvio Dundão. Lançamento da sexta para o jogador do Petro de Luanda. Estamos a rever o lance em que antepôs-se muito bem o Clésio a permitir um contra-ataque e o smash de Nicolas Fausto. Lá está, João Pedro pode reduzir para 1 ponto. Atenção, João Pedro, há que aproveitar o lance livre. Lança, a bola bateu no aro. Ressalto para quem? O ressalto é da equipa do Al-Ahly Benghaz. O Petro em ação defensiva, perde por 2 pontos. Soleimani Diabaté na condução. Soleimani Diabaté pode embalar. Soleimani penetrou, dividiu a defesa, fez um mau passe, recupera entretanto o Golden. O passe é picado para o Soleimani, não consegue os pontos. Ressalto para João Pedro, contra-ataque do Petro de Luanda. Lá está João Pedro, aliás, Luqueno para o Shield, vai para o triplo, bateu no final. Ressalto para o Luqueno, mais 14 segundos para a bola para a equipa do Petro. Luqueno recebeu de Nicolas, vai lançar no canto esquerdo e marca 180 graus. O Petro marca e está a liderar o placar. 68-67, o Petro joga com alegria, o Petro baila com o Luquena, converteu para a seleção petrolífera. 28-15 no parcial, João. Vantagem para a equipa do Petro, também no cómputo geral, 68-67.
É, o Petro
68-67. Vicente. Que preparação do Petro!
É verdade.
Mais uma!
É verdade, sensacional. E está a jogar muito bem, a fazer uma excelente cobertura dos jogadores do Al Ahly, que estão a ter agora, são eles que estão agora a ter dificuldades. Vamos a ver.
Lançamentos para Luau. Luau vai lançar. A bola bateu no ar, não entra. Pode igualar a partida.
Parece que perdemos o contacto com o Joaquim Clemente. Vamos tentar restabelecer o contacto com o nosso correspondente. Neste momento, portanto, o Petro de Luanda fez uma recuperação sensacional. Estava a perder por 52-40 e neste momento está a vencer. Portanto, quando estamos no terceiro quarto, o Petro de Luanda faz uma recuperação sensacional. Faz lembrar o que já fez anteriormente com outras equipas, nomeadamente com o Douane do Senegal, quando esteve a perder por 20 e tal pontos e acabou por ganhar. Carlos Moraes, entretanto, parece ter acertado a manga, como se costuma dizer, e já marcou aqui bastantes 3 pontos ao Luqueni Gonçalves. Ok, Joaquim Clemente, estás de novo em linha, não é?
Sim, novamente em linha, num período de recuperação do Petro com um excelente triplo dos 180 graus de Lucane, 71-68, agora mais um desarme. Esta arbitragem está tendenciosa, João. Esta arbitragem está tendenciosa. Não há falta. 1 minuto e 45 segundos para terminar o terceiro quarto. Grande desempenho de Lucane Gonçalves. Ele é o melhor cestinha, é o segundo melhor cestinha do Petro. Não, o segundo é o Nicolas, está com 3, está como Cumming, e a Ari Pereira tem 12 pontos. O Luqueno Gonçalves está com 10 pontos, 5 ressaltos e 8 assistências. Está à beira de um triplo-duplo. Luqueno Gonçalves. Está com grande desempenho, Luqueno Gonçalves. Está com a mão quente, como se diz, está on fire.
Exatamente. No meu tempo, quando eu era jovem, dizia-se que estava com a manga. Não sei se ainda se diz
estava
isso.
Estava com a manga,
é? Mas é, pronto.
Vou ficar com esta. Estava com a manga. E marca o Golden para a equipa do Al Ahly Benghazi. 69, Al Ahly Benghazi, 71 para o Petro. Olho Petro, mau passo de Lucane. Transição de Suleiman. Tem na esquerda o Golden, prefere penetrar e acaba com 2 pontos. Agora mais um desarme do Luqueno Gonçalves. O Luqueno Gonçalves a permitir os 2 pontos de Suleiman Diabaté. Ele que quando acelera será mesmo. 71-71. Mau passe do Luqueno Gonçalves. Precisa de alguns minutos para descansar o Luqueno Gonçalves.
Luqueno Gonçalves
a fazer um mau passe. E o Petro de Luanda está com 33-19 no parcial. A formação petrolífera com um grande desempenho. 1 minuto e 24 segundos para terminar este terceiro quarto. Há emoção, há equilíbrio, há espetáculo. Sabes a ver o lance ao empurrão? Sim, eu também vi. Suleiman Diabaté empurrou o Shield de Dundão. Vai para o banco o João Pedro. Regressa a quadra o Clésio Castro para intimidar os gigantes da formação do Al Ahly Benghazi. Também está na quadra o Abu Gakou. Lá está o Petro Luanda com o Nicolas Santos. Pode penetrar, via do fundo. O passe é picado. Sobe e marca. Clésio Castro, desta vez não afundou. Com a mão preferida, mão esquerda. Marca para o Petro Luanda. 73-71. O Petro Luanda em vantagem por 2 pontos. A 1 minuto do final do terceiro quarto. Olha o Golden com a bola. Golden, quer fazer o Golden. Golden, Golden, Golden. Sofre falta. Sofre falta de Clésio Castro.
É verdade.
Clésio Castro a fazer falta sobre Golden. 73-71, 56 segundos. O Petro está a cometer muitas faltas e o Al Ahly Benghazi tem estado a aproveitar os lances livres, João.
Pois, o problema é esse, é que o Al Ahly é mortífero na confusão dos lances livres. E como eu disse, muitas vezes estes jogos ganham-se nos lances livres, não é? Portanto, é preciso ter muito cuidado com isso, para além de, claro está, jogadores da equipa angolana a ficarem cada vez com mais faltas. Portanto, neste momento, de qualquer maneira, uma recuperação sensacional da equipa do Petro, não é?
Sim, uma grande recuperação. O jogo pode ficar empatado. O Golden marcou o primeiro, o segundo arremesso, o Golden, a bola bateu no ar e entra. É o jogador dourado da formação do Alali Bengaz, 73-73. O Peter Luanda com grande desempenho no terceiro quarto. Olha o Shield, vira-se para a esquerda para o Nicolas Fett. O Nicolas pede o apoio, a bola é endossada. A Clésio Castro, Clésio mais para a direita para o Gakô. Gakô está distante do sexto, olha o Peter a circular a bola. O Alali Bengaz afasta os jogadores do Peter Luanda, lá está o Shield. Vai para o triplo, a bola bateu no ar. Ressalto para quem? É para o Alali Bengaz com a posse de bola. O Kevin Marv para o Soleiman. Olha aí o Don Luel e a bola vai para fora. Viram a superioridade em termos de altura de Luau, que era submarcado por Shieldão, aí o Matt Smith, aí uma troca defensiva que não é das melhores. Luau perdeu a bola, graças a Deus. Lá está a posse de bola com o Soleiman de Abate. Soleiman faz uma finta, Soleiman vai penetrar e afunda. Ele tem atitude. Na cara de Nicolas Fassi e festeja, mostra os músculos, Soleiman Diabate, olha o Petro de Luanda com a posse de bola, o Petro deve estar arrependido de não ter renovado o contrato com o Soleiman Diabate, mas está Shieldo, Shieldo pode penetrar, Shieldo faz a marcação, Shieldo vai lançar e marca, que atrevimento é, está com a manga, o Shieldo dá igual a partida e termina o terceiro quarto, João, um terceiro quarto espetacular para as duas equipas, com o Real para o Petro de Luanda, que terminou este parcial com 35 pontos contra 23 do Alali Bengaz.
É verdade. Bem, isto é um jogo de... Ora és tu, ora sou eu. Portanto, vamos lá aqui recordar aos ouvintes. O primeiro quarto, 26-24 para a equipa do Petro. Depois, no segundo quarto, portanto, o Petro perdeu por 28-14. Chegámos ao intervalo com o Alali a vencer por 12 pontos de diferença. Agora, neste quarto, o Petro venceu por 12 pontos de diferença, 35-23. Estamos igualados com 75-75. Portanto, regressamos ao início do jogo. E olha, Joaquim, um pormenor interessante é que estas modificações que o Petro fez, a entrada de... não é o João Pedro, do Cláudio... Clésio Castro.
Clésio Castro.
Senhor, ele tem um grande físico ali. E mesmo do João Pedro tiveram um resultado, não é? Conseguiram, impor uma certa fisicalidade na equipa do Petro.
Sim. Conseguiram equilibrar o jogo de tabelas. O Petro até está melhor. Está com 34 ressaltos contra 28 do Alali Bengaz. Petro teve 5 desarmes contra 3 do adversário. Turnovers a uma igualdade, 9 turnovers para cada. O Petro de Luanda com 66% de aproveitamento de lance livre contra 76% do Alali Bengaz. Nos 3 pontos, o Petro está com 40% contra 58% do Alali Bengaz. Nos 2 pontos, o Petro está melhor, 51% contra 50%. E nos lançamentos de campo, o Petro tem 47% contra 52% do Alali Bengaz. Caming com 13 pontos, e Nicola Fass também com 13, e Ari Pereira com 12, e Luquen com 10, são as melhores cestinhas do Petro de Luanda.
Muito bem, vamos ver. Portanto, vamos entrar no último quarto, vai ser decisivo, 75-75, portanto vai ser um jogo de muitos pontos. Vamos a ver como é que isto termina. De qualquer maneira, portanto, um bom terceiro quarto para o Petro, que está agora com possibilidades de vencer, quando tudo parecia que estava muito mal no terceiro quarto, quando perdiam por 12 pontos. Joaquim, já começou, não é?
Já começou este período decisivo, o período da morte, com a equipa do Alali Bengaz com a posse de bola. Tem que se anular nesse Golden. Agora falta a pitada Glofato Buyamba fazer falta sobre o seu defensor, sobre o seu atacante. Petro Luanda a jogar com Glofato, Clésio, Nicolas, Shield, Dudão, para além de Lucano Gonçalves. 75-75. Estamos a rever a assistência. 9 minutos e 44 segundos é o tempo que resta para finalizar esta grande final. Sérgio Moreno reclama da sinalética dos árbitros. Suleiman Diabate acerta a jogada com o Luau. Não é o Majok Deng, está com 3 faltas, agora regressa a quadra. Lá está o triplo de Golden, a bola bateu no aro e a bola vai para fora. Posse bola do Petro com o Clésio, protege a bola, deixa a bola disponível com o Shield. Shield do Dan, já dá bem quadra contra o adversário, pode tentar. Clésio vai afundar com força.
Que semana é este, de Clésio? Está com a manga toda, João.
É verdade. Grande jogada também. Foi uma excelente jogada da equipa do Petro, que resultou nesse afundanço. Grande jogada da equipa do Petro, que está com muita, como é que eu direi, com muita energia, não é? É uma equipa que entrou totalmente diferenciada nesta segunda parte.
É, um grande smash de Clésio Castro após a assistência de Sildo, não pacificado, e a finalização em força de Clésio Castro. 77-75, é, a voar como se fosse o Boeing 377 da companhia aérea angolana. 9 minutos para terminar a partida. Lançamento da cesta para Soleiman Diabaté. Marca Soleiman Diabaté, 12 arremessos da cesta, igual a partida. 77-77, 9 minutos para terminar a partida. Lá está Silvio Dão, desencontrado o adversário. Neste caso, Soleiman Diabaté. O passe é para a esquerda para o Glofato Buiama. Novamente o Shield foge a marcação de Golden. Vai para o triplo, a bola bateu no ar. Quem luta pela força de bola é o Glofato. Consegue, é o Gakô. Protege a bola. Lá está Silvio Dão mais uma vez. Pode embalar para o cesto. Shield tem medo. Tampão, vira-se para a direita para o Glofato. Vai lançar, a bola não cai. Clésio sobe e converte. Joga fácil, desta vez não afundou. Jogou seguro. 79-77. 8 minutos e 30 segundos. O banco do Petro está a corresponder muito bem. O Petro pressiona. Agora, mais um turnover do Petro a forçar o erro do adversário. João, o banco do Petro bastante produtivo.
Sim, o Petro tem tido essa história, não é? De ter um banco muito produtivo quando entra. Portanto, esperemos que isto continue assim. Portanto, neste momento, um jogo muito equilibrado, ainda pode ir para qualquer dos lados.
79-77, lá está Nicolas França, está sobre a direita, faz uma finta, mais um drible, seu adversário, é bom de bola, salta para Glofato, Buiama mais para a esquerda, para o Gakô, Gakô pode penetrar, Gakô penetrou, Gakô lançou e converte, com posição de Majok Deng. O Majok está limitado, está com 3 faltas e ele quase que é uma nulidade em termos ofensivos. 81-77, olha o Soleiman penetra sempre, Soleiman é forte, é muito bom este envolvimento, o básico, o Petro deixou fugir para o Alari Bengase. Olha o Shield, ultrapassa a divisória, Shield Dão, na armação do ataque do Petro Luanda, submarcado por Soleiman Diabaté. Já foram colegas do Petro Luanda, o Shield fez o mau passe, depois uma tentativa de desarme de Soleiman Diabaté, escorregou o jogador do Petro, vai para a finalização, no camisola 24 do Alari Bengase, marca Sofiane Ahmad. Sofiane Ahmad marca para a equipa do Al Ahly Bengase, mais uma igualdade, 81-81, 7 minutos e 34 segundos para terminar a partida. Nas imagens, Soleiman Diabaté, ele que tem levado as costas o Al Ahly Bengase. O Petro está com 2 faltas contra 1 da formação do Al Ahly Bengase. Reposição de bola para o Petro, zona de ataque. Está de regresso à quadra. Luqueno Gonçalves foi para o banco. O seu colega, olha o passe para Caminga, agora Nicolas Fato vai para o triplo e marca, está com a manga. 84-81, João.
84-81, portanto um jogo continua muito equilibradíssimo e vamos ter muitos...
E responde pela mesma moeda, Majok Deng, 84-84, há emoção, há equilíbrio. Haja coração para tanta emoção. Olha o Nicolas, pode penetrar, solta a bola para fora, para o Glofato, puxa para a zona central, mais para a esquerda, para o Luqueno Gonçalves. Atenção, tempo, Luqueno. Luqueno vai fazer uma série de circulações sobre Amado. Penetrou, o passe é para Camin. Camin vai lançar, a bola bateu no espigão. Ressalto para a equipa do Petro Luanda. Houve um empurrão e já se apitaram. Falta sobre Luqueno Gonçalves, foi da Amado. 84-84. 6 minutos e 43 segundos para terminar a partida. O Petro, à procura do título que fosse há 4 temporadas. Aliás, nunca conquistou esta prova.
É verdade, ficou em segundo uma vez.
Aposta tudo para conquistar este troféu. 84-84, Luqueno Gonçalves para o Fast, o Nicolas Fast, Luqueno Fast para penetrar, olha o Nicolas a penetrar, a lançar e converte. Saco! E pedia falta, 86-84,
26 minutos e 34 segundos para terminar esta partida. Soleimani Diabaté com posse de bola. Soleimani é muito forte. O Soleimani vai fazer uma série de situações, vai para o triplo. Soleimani, bola bate no ar, ressalto para a equipa do Petro Duanda, mas a bola perdeu-se para além da linha do fundo, mas antes tocou no jogador Bachoco Dengue. Aliás, foi o Lualual, 86-84. 6 minutos e 21 segundos para o Petro. É a Liga Africana de Basquete na Voz da América. Lucas Gonçalves faz um passe para o Nicolas Fanço. Nicolas Fanço para a direita. Na zona central está o Lucano, que recebe a bola. Lucano desencontrou o adversário, faz o step back, vai lançar. E a bola bateu no ar e entra. Saco! Pum, pum, pum! 89-84. O step back de Lucano Gonçalves. E o triplo para o Petro. Lucano Gonçalves está com 3 pontos, o melhor cestinha do Petro é o Nicolas com 18 pontos, a formação do Alali Bengás com o posto de bola, mais uma falta sobre o Lual, 89-84, atenção às faltas, é a falta de Cumming, é a terceira, de Marcy Cumming, 5 minutos e 44 segundos para terminar esta partida. 89-84. Lançamentos para o jogador sudanês ao serviço do Alali Benghazi. Estamos a ver as imagens. Sérgio Moreno em conversa com Gakô. O Luel não marcou o primeiro remesso à sexta. Mais uma tentativa para o jogador do Alali Benghazi, recebe a bola de uma, da árbitra. 89-84. Luel lançou, a bola bateu no ar, não entra. E o que é que diz, Abel? O que é que diz? Ou violação? Será falta. Repetição do lance?
Parece que houve
será
uma falta.
Será com violação?
Parece que houve uma falta, não é?
Houve uma falta, Pedro, houve uma falta assim de Gakô, é a segunda. Toda a falta vai dar direito a lançamento da sexta, esta equipa é perigosa.
É.
89-84, 5 pontos de vantagem para o Petro. O Petro em ação defensiva. Lá está Soleimani de Amater, desencontra o adversário, vai penetrar. Soleimani procura por um companheiro, mal passe ganha, Nicolas Fanço para contra-ataque. O Petro está em inferioridade numérica, a bola é colocada em Lucano Gonçalves, pode penetrar em bandeja, lança, bateu no ar, não entra, mais antes sofreu falta da equipa, portanto, do Kevin Massa. Parece-me, João, não sei se concordas, a equipa do Alali Benghazi fisicamente parece-me ter rebentado.
É, tá, fisicamente foi-se um pouco abaixo.
Vive muito dos rasgos individuais da Soleimani de Amater.
Pois, e creio que, portanto, a entrada daqueles gigantes do Petro, portanto, fisicamente contribuíram para esse desgaste. Mas, claro está, a vantagem ainda é pouca e também o Petro começa a ter jogadores também um pouco cansados. Eu estava a ver o Lucani Gonçalves, eu creio que fisicamente ele está cansado, mas está com a mão afinada, está com a manga, não é?
Pois é, 5 minutos e 30 segundos para terminar. Lucano Gonçalves está com 13 pontos e 6 ressaltos. Está à beira de um duplo-duplo. Yannick Moreira está no banco porque está com muitas faltas. O Yannick Moreira lança Lucano Gonçalves e converte. 90 Petro de Luanda. 84 para o Alali Benghazi. Vai ser colocado na quadra novamente o Clésio Castro. Sai a Buba Cargacô. Regressa o Clésio Castro. Clésio Castro com bom desempenho esta tarde, já tinha sido no jogo anterior, Petro Landa com lançamentos para Lucano Gonçalves, creio que é 91, Petro já estava com 89, 84, falta um ponto, 90-84, 5 minutos e 22 segundos para terminar esta partida. O Petro a vencer por 6 pontos. Kevin para Luau, Soleimani para Majok Dengue. O triplo, a bola não cai. Ressalto para Nicolas Festa. O Petro não tem pressa. Agora Nicolas para Lucano. Lucano entra para Nicolas Festa. Nicolas pode penetrar. Nicolas penetrou e converte. O Luau não quer fazer falta. 92-84. 4 minutos para terminar a partida. Que grande bola, a recuperação do Petro do Anda. Nicolas para Cumming. Cumming tem que marcar. O Cumming não reclama, Cumming. É para marcar estes dois pontos. Ele pede que o lance seja revisto. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Estamos a ver o lance em que Nicolas assumiu o cesto e fez uma bandeja alta, de baixo para cima. 92-84. 4 minutos e 46 segundos para... E há um período... Terminar a partida em desconto de tempo, João.
Desconto de tempo, é. 96-84. O que levanta a questão, Joaquim, onde é que esteve o Petro no terceiro quarto, no segundo quarto, portanto, antes do intervalo, quando perdeu, estava a perder por 12 pontos de diferença. Onde é que eles estiveram? Porque fizeram uma recuperação extraordinária.
Pois é, portanto. E o Petro... Um desempenho extraordinário, 35 pontos, sofreu apenas 23 e neste momento está com 17 pontos e sofreu 9.
É verdade, portanto eles ao intervalo perdiam por 52-40, estão neste momento a ganhar por 8 pontos de diferença, mas o que se nota, Joaquim, é que a equipa do Petra entrou para esta segunda parte, vá lá, vamos dizer, psiquicamente acordada, não é? Com raiva. E isso, enquanto o segundo quarto foi um segundo quarto muito sem energia, eles depois entraram com uma energia total e agora estão, quando faltam 4 minutos 46 segundos, estão com 8 pontos de diferença sobre o Al Ahly, que subitamente, devido talvez à entrada daqueles homens fortes da equipa do Petro, foram-se abaixo. Portanto, vamos ver o que é que se vai passar agora quando faltam 4:46. Claro que 8 pontos de diferença quando faltam 4 minutos e 46 segundos não é nada, não é? Eles precisam de manter esta diferença até ao minuto final, porque senão tudo pode mudar, não é?
Pois é, e Soleiman Diabaté, a par de Nicola Fessa, são as minhas cestinhas da partida com 20 pontos. Nicolas Fesso do Petro e Soleiman Diabaté do Al Ahly Benghazi, 17-9 no parcial.
Portanto, nos melhores marcadores já temos portanto, Majok com 18 pontos.
82, sim, Majok está com 18 e o Robert Golden com 17.
Exatamente. E na equipa do Petro, o que é que temos? Temos aqui o Yannick Moreira com 12, o Cummings com 13, o Lucani Gonçalves com 14. Não estou aqui. Ah, o Nicolas Faust com 20 pontos. Portanto, acordaram. Agora parece que, antes do reinício de jogo, parece que os árbitros e a árbitra estão a ver aqui alguma coisa no ecrã. Não sei o que é que se passou antes do jogo ser interrompido.
Sim, o Cumming solicitou a revisão do lance, porque o jogador do Petro diz que foi importunado por um adversário. Vamos lá ver o que é que diz a árbitra principal, 92-84. Aí uma mini conferência entre os três juízes desta partida. Vamos lá ver o que é que os árbitros decidem.
Pois,
o que é que os árbitros decidem. 94-84, Sérgio Moreno é quem solicitou o instant replay.
Eu creio que o que eles...
minutos, sim, João.
Eu creio que o problema jaz aqui a quem é que pertence o lançamento, não é? A quem é a reposição de bola?
Sim, não, sim. Não, se é do Petro ou é... do Bengado. Parece-me ser do Petro do Wanda.
É do Petro. Portanto, eles deviam estar a discutir se houve falta ou não, não é? Não sei. Vamos a ver. Não sei qual era o problema, porque não há dúvida que a reposição de bola foi do Petro. Bem, vamos a ver. 92-84, Joaquim.
4 minutos e 46 segundos do final da partida. O speaker a fazer algum anúncio. Agora uma conversa entre Sérgio Moreno e a árbitra para clarificar a decisão dos juízes. Estamos a entrar para o período de crescente da partida. Estamos a rever o lance. Ah, o Nicolas pedia 2 pontos. Vamos lá ver. Sim, a posse de bola é do Petro.
Sim, a posse de bola é do Petro.
É do Petro, a posse de bola é do Petro. É do Petro. O último a tocar na bola foi o, Major Tenga. Olha o Petro com o Clésio. Clésio combina a jogada com o Lucano Gonçalves. Lucano penetrou, soltou a bola para o Cabin. Cabin quer claramente, pede pelo Nicolas Fast. Lá está o jogador malabarista do Petro Luanda a lançar o triplo. Foi o autêntico disparate de Nicolas Fast. Podia servir um companheiro para o frio lançamento exterior. 92-84, 4 minutos e 30 segundos para terminar a partida. O Petro de Luanda procura do caneco da BAL, Liga Africana de Basquetebol em parceria com a NBA. 92-84, o Petro agora subiu a sua defesa. Subiu mais uma vez a defesa. Glofato Buyamba está a pressionar o Golden. O Golden faz a transição, puxa a bola entre as costas, batimentos com a mão esquerda, lá está Golden. O Petro anda a pressionar o adversário. Agora Luau Luau para Kevin Marfa. Esse Kevin está longe do jogo. Kevin penetrou, Kevin lançou, ressalto para Clésio Castro. Mais um para a sua conta. Agora o Lucan a fazer um passo longo para Cumming. O Petro circula, lá está Clésio a lançar, curto e converte Clésio. 94-84. O Petro foge para 10 pontos de diferença. 10 pontos de diferença para a equipa do Petro. Olha o Luau a penetrar e afundar. Que elasticidade é essa? O Cumming não tinha que importar o adversário, que já estava embalado para o sexto. Está em dificuldade o Glofato Buyamba. 94-84, João. Paragem no jogo.
É,
eu... 19-11 no parcial. O Petro Luanda vai se aguentando.
É verdade. João. Mas há um jogador do Petro, não estou a ver quem é, que sofreu ali...
É o Glofato, é o Glofato.
Caiu no chão e eu creio que houve ali uma falta nítida. Portanto, houve uma, vá lá, uma obstrução e o que se passou foi que...
Estão a rever o lance, João.
Exatamente, porque ele atingiu o jogador do Petro com o ombro... portanto, de lado, na cabeça, e é por isso que ele ficou ali caído, parecia que tinha perdido os sentidos. Agora estão a ver se ele está bem ou não.
É realmente um bloqueio ilegal, é um bloqueio legal de Luau Luau.
Eu creio que
é
sim.
É um bloqueio legal, é um camisola 41 Luau Luau.
É
um bloqueio legal.
É muito mau aquilo, muito mau.
É um lance perigoso.
Perigoso mesmo, exatamente.
Por isso é que os árbitros estão a rever o lance. Estamos a rever o lance. Em bom rigor, os árbitros poderão aplicar uma falta antidesportiva ao 41 Luau Luau do Al-Ahly Benghazi.
Mas essa falta, se é que aconteceu, seguiu-se os dois pontos do Al-Ahly. Como é que isso fica se houve falta anterior? Os dois pontos contam?
Não, neste caso não contam os dois pontos.
Pois,
não conta os dois pontos.
Vamos ter que esperar, mas aquilo foi mal. Aquilo foi mal porque foi com o ombro, vá lá, no lado da face.
Houve um bloqueio faltoso de Luau Luau.
Bem, ele também...
96...
Em sua defesa, temos a dizer, sim, que ele é bastante alto, não é? Portanto... Ele é bastante alto e, portanto, o ombro dele fica à altura da cara do adversário, mas pareceu-me ser um bloqueio ilegal, como tu dizes.
Pois os árbitros ainda não se decidiram.
Estamos a perder tempo.
Continuam a visualizar o lance de forma repetida. Enquanto isso, olhamos para os números. Nicolau Fast, a melhor cestinha do Petro com 20 pontos. Lucano Gonçalves está com 14. E Cumming tem 13. Lucano, o melhor ressaltador, com 6 ressaltos. Seguido de Yannick Moreira com 6. Childundão está com 4. Na formação do Al-Ahly Benghazi, Soleiman Diabaté está com 20, ainda com 20 pontos. Majok Deng, com 17 pontos. Roberto Golden. E Yannick Pereira está no banco já há algum tempo, está a ser poupado. O jogador petrolífero que está com 3 faltas, creio que daqui a pouco vai ser colocado novamente na quadra. O que é que diz a árbitra?
Não,
já na decisão...
Yeah, decidiram que não houve falta e parece-me que quem vai para a linha de falta é o jogador do Al-Ahly.
Vamos ver. Pois é. 94-86. 3 minutos e 54 segundos para terminar a partida. O Petro está em vantagem no placar, mas ainda resta muito tempo. O jogo está parado ofensivamente 2 minutos. Muita conversa e isso pode ser prejudicial para o Petro.
Pode ser prejudicial.
O Petro estava embalado, João.
Pois, o Petro estava embalado e estas paragens não beneficiam nada ao Petro, que fica, portanto, em desvantagem. Portanto, aquele ritmo que estava a ser seguido foi interrompido.
É a quarta falta de Cumming, 94-86. O lançamento adicional, a bola entra. 87-94. Estamos a ver o lance em que Majoco Denga fundou com as duas mãos. Olha o Petro com Cumming. Agora Nicolas Fest, pé da bola, o Clancy. A bola é colocada em Cumming. O Petro circula. Olha o triplo de Glofata. A bola bateu no ar, não entra. Clancy luta com o adversário, ganha a posse de bola. Olha o triplo de Nicolas Fest. A bola bateu no ar. Novamente Clancy na raça. O Petro de Luanda. Atenção, o jogo ainda não está ganho. São 7 pontos. Esta equipa é matreira. O Petro anda com erros sucessivos. Erros sucessivos da formação petrolífera. A falta de Clésio Castro a pedir calma aos seus colegas. 94-87. E a Nico Breira, da Elcio Dundão, que vai pôr ordem na casa. Lá está mais um lance livre para a equipa do Alaí Bengás, desta vez não marca o Majoco Dengue, camisola 28, 94-87, vai para o banco Lofato Buyama, regressa a quadra Silvio Dundão, mais uma tentativa para Majoco Dengue, que está com 21 pontos. Majoco Dengue lança e converte, 94-88. Silvio Dundão faz um pato peito para o Luqueno Gonçalves. Aumenta o Silvio Dundão, vira-se à direita para o Nicolas França. Defesa individual do Alali Bengás. Lá está Cumming, vai lançar curto. Cumming marca para o Petro de Luanda, 96-88. 3 minutos e 3 segundos para terminar a partida. Lá está Soleimani Diabaté vai para o triplo, a bola não cai. Quem fica com a bola é o Petro Luanda. Atenção, vamos jogar com, sem pressa. Olha o Petro com Cumming. Cumming temporiza a jogada. Cumming vai dando cadência ao ataque do Petro. Olha o Cumming de costas por sexta, rotação, lançamento, a bola não cai. Ela forçar a falta. Forçou a falta. O Cumming, o Petro pode chegar aos 10 pontos. A 2 minutos e 54 segundos. Estamos a ver o lance em que Cumming sofre falta de Soleimani Diabaté. 96-88. 3 minutos para terminar a partida. É a terceira falta de Soleimani Diabaté. O Petro à beira da consagração. O Petro à beira de conquistar a bal. No backup arena em Kigali. Olha o lançamento de Cumming, a bola rolou no ar e saiu. Mais uma tentativa para Soleimani, para Cumming. Nas imagens, Soleimani Diabaté, Petro de Luanda, 96. Alali Bengás, 88. Novamente na quadra, Glofato Buyamba. Enche os pulmões o Cumming. 15 pontos, 4 ressaltos. Olha o Cumming, lança e converte. 97-88. 9 pontos a separar as duas equipas. A 2 minutos do final. Lá está Golden. Foge a marcação de Glofato. Lá está o Golden. Pode penetrar. Lançou em dificuldades porque foi importunado por Nicolas Fast. E vai para os lances livres. Vai para os lances livres. E pode reduzir para 7 pontos. Golden a ser travado em falta, João. Petro com muitas faltas. João?
É verdade, muitas faltas. Desculpa, Joaquim, deixei-me levar aqui pela emoção. Estava a ver a repetição do jogo e nem estava a prestar atenção. Desculpa, mas portanto estamos a aproximar do fim e parece que o Petro... Bem, está em boa posição, não é? Mas o Petro com muitas faltas, mas neste momento o Petro em excelente posição para chegar à chapa 100.
Oh, pela primeira vez nesta fase da competição, lá está Shield, um danco ao posse de bola, Shield faz um finte, um drible para o seu colega, neste caso, o Clésio, que fez um passo apertado para Shield, um danco, faz uma certa simulação, Shield pode penetrar, é atrevido, Shield, e pumas! A emenda com o semestre de Cumming! Estes dois pontos podem ser determinantes para as
partidas.
99-90, a 2 minutos do final. Que semestre é este? E o Nicolas tem bola. Nicolas faz um passo longo para o seu colega, que é o Cumming. Vai subir e marca. O Petr Luanda vai fazer a festa em Kigali. 101-90. O Petr Luanda vai fazer a festa, João. O Petr Luanda é a campeã da bala, arrisco em dizer isto.
É
olha
verdade.
O Petro com o lançamento invertido de Nicolas Franco e marca. Na hora da verdade, ninguém segura o Petro. O Petro é campeão da bala. 103-90. 1 minuto e 41 segundos. A alegria estampada nos rostos dos jogadores do Petro do Luanda. Estamos a rever o lance em que Nicolas Franco, de costas para o cesto, faz uma rotação. Lá está o Petro Luanda com um grande movimento. Cumming enterrou a bola no cesto. 103-90. 1 minuto e 40 segundos. 13 pontos, João. 13 pontos. Ainda é possível o Alali Bengasa recuperar essa diferença?
Não, não. Já lá não vai. Já lá não vai. E o Petro, desculpa, vai ser campeão. Vai ganhar o campeonato da bala. Com uma recuperação extraordinária. Como...
espetacular.
Espetacular. Portanto, a perder por 12 pontos ao intervalo, depois ganhou o terceiro quarto por 35-23, e agora, não sei qual é o resultado, mas é um resultado volumoso. Ora, deixa cá ver, que agora não estou a ver.
Está com um parcial de 30-17. 30-17.
É extraordinário.
30-17.
Portanto...
está a terminar a partida. Olha o Petr Luanda, perdão. Nicolas e Sebastia, o homem da partida. Está com 26 pontos, Nicolas Fete. 105-90 é a primeira só para 100 do Petr Luanda nessa fase final da bala. Está a terminar a partida. Na hora da verdade, ninguém segura o Petr. O Petr é campeão. Na hora da verdade, ninguém segura o Petro. A quarta foi de vez, João. O Petro é campeão da bala.
É verdade, o Petro é campeão.
105-92.
O Petro é campeão.
105-92.
É extraordinário.
47. Pois é, em Angola o Petro é campeão e lá fora vão fazer um grande figurão. Que figurão é este? Com a consagração da bala, João.
É verdade, portanto, o Petro campeão, à quarta vez, foi de vez. E o que realmente mudou, Joaquim, depois vamos poder falar um pouco disto, eu já vejo aqui os jogadores angolanos ali em redor do banco a festejarem, o que realmente mudou isto foi a entrada daquelas homens de grande físico que anularam...
do Clésio e do João Pedro,
exatamente,
dos jogadores do Petro.
Exatamente.
É a festa petrolífera. A festa do Petro do Luanda.
Esses dois jogadores anularam...
106-92.
Esses dois jogadores...
E chora de alegria o Nicolas Fest, chora de alegria o norte-americano, o Nicolas Fest, 15 pontos. Está à beira de um duplo-duplo. O Luquen Gonçalves marca o seu 16º ponto, 107-92, o Petro campeão da bala. O Petro é campeão da bala, a taça vem para Angola. Soleiman Diabaté faz um passo interior. A equipa do Benghazi quase que já não joga. Está resignada a equipa do Benghazi. Agora, o que é que aconteceu? Estão à espera do apito. Estão à espera da buzina. 35 segundos, a falta de Clésio Castro. Jogador entrucado. E é o sorriso. A festa no banco do Petro do Luanda. 107-92. Vai zurrar o champanhe no eixo viário. A festa em Angola com a consagração do Petro da Bala. É o Petro do Luanda com grande desempenho no terceiro e quarto quartos. 35 pontos no terceiro quarto. 32 no quarto quarto, João. 107-93.
Ainda vai haver
o
aqui...
o Petro campeão da Bala.
É verdade. Sim, o Petra é campeão, portanto, 107-94. Vamos ter aqui depois um pouco de tempo para analisar os resultados. Já grande festa ali no banco, à espera que se termine o jogo. Portanto, 107-94 e o jogo está neste momento precisamente a terminar com a vitória do Petro. Grande festa, portanto...
É a festa do Petro! É a festa petrolífera! 107-94, a quarta foi de vez! No Backup Arena e é uma alegria! É, adversários de ocasião, colegas de profissão, um abraço entre Gil Gondão e Soleimani Diabaté! E... 107-94, que gesto maravilhoso do Soleimani Diabaté, o desportivismo, João.
É verdade.
Colegas de profissão, adversários de ocasião. E termina a partida. Ainda não terminou, 9 segundos. A festa já começou.
A festa já começou.
Em Angola, o Petra é campeão. E lá fora vamos fazer o brilharete. Na hora da verdade ninguém segura o Petro. É a música do Petro. Energia para vencer, João.
107-94 é o resultado final. Há jogadores aqui do Petro verdadeiramente emocionados. Portanto...
4 segundos. 3, 2, 1, 0. Petro é campeão. 107-94. É a festa petrolífera.
É verdade.
A quarta foi de vez, João.
É verdade. São campeões
da... A quarta da... foi de vez.
Campeões da bala. Sensacional esta vitória. Estavam a perder, como já dissemos, por 12 pontos ao intervalo. Depois ganharam 35-23 e agora 32-19. Joaquim, nós vamos ver se a televisão traz aqui alguém aos microfones.
Ao para... Flash Interview.
Sim, exatamente. Vamos lá ver. Mas, de qualquer maneira, antes deles fazerem isso, tenho aqui o Nicolas Faust com 24 pontos, o Cummings com 20 e o Lucani Gonçalves com 16, e o Anico Moreira com 12, e o Celésio Castro com 10 pontos. Nada mal para quem entrou quase no fim. Bem, não quase no fim, não. Mas, portanto, teve um bom papel nesta vitória.
Pois é, e grande desempenho, do, para além do Nicolas, há também o desempenho do Anico Moreira, não te esqueçamos. Esteve muito bem o Anico e o Lucani Gonçalves, com 16 pontos, 6 ressaltos e 8 assistências.
É verdade.
É a festa petrolífera, João.
É verdade. E os jogadores do Petro e o banco já com aquele chapéu, aquele boné de campeão. Portanto, uma grande vitória do Petro. Um grande dia para o basquetebol angolano. Portanto, 107-94. Estou a ver aqui as estatísticas. Joaquim, tens aí as estatísticas dos lançamentos, das assistências, das tabelas. O Petro à frente em tudo. É impressionante.
Sim, o Petro, sim. 50% de aproveitamento nos lançamentos do campo, 49% do Alali, 2 pontos, 50% para o Petro, 52% para a equipa do Alali. O Petro perdeu os 3 pontos, fez apenas 36% contra 42% do adversário. O Petro também esteve em inferioridade dos lances livres, 102% contra 75% do Alali Benghazi. O Petro ganhou mais ressaltos, 48% contra 32% do adversário. Assistências, o Petro fez 26, atenção, 18 para o Alali, desarmos de bola, 9 para o Petro, 4 para o Alali Benghazi. Turnovers, o Petro fez 12 contra 14 do adversário. São os números que... marcar essa partida em que Nicolas Fans foi seguramente o MVP da partida, João.
Sim, olha, vamos provavelmente ver a entrega do troféu, ainda vamos ter essa oportunidade de ver a entrega do troféu. Joaquim, o que é que mudou? Foi-se para o intervalo com o Petro, que deveria estar desmoralizado com aquela diferença de 12 pontos, mas entrou uma equipa totalmente diferente para esta segunda metade.
Mudou a mentalidade dos jogadores. Acreditaram que é possível contornar esse adversário, que é possível conquistar a bal. O técnico Sérgio Moreno e a sua equipa técnica tiveram um papel preponderante durante o intervalo que durou 15 minutos e a equipa conversou demasiado e voltou com cara lavada, como se diz. 35 pontos no, primeiro, no terceiro quarto, 32 no quarto quarto, é obra para o Petro.
Exatamente. Eles entraram, foi notória a forma como eles entraram nesta segunda parte, com mais, digamos, genica, mais vontade. Quer dizer, era uma equipa cheia de vontade e de genica e de força. Foi uma transformação psíquica notória no que se passou na segunda metade do jogo, que resultou, portanto, nesta inversão do marcador, portanto, de 52-40. Portanto, na segunda metade, o Petro marcou 67 pontos contra 40 e poucos, 42 da equipa do Al-Ahli. Portanto, o Petro esmagou o Al-Ahli na segunda metade, portanto, terceiro quarto 35-23, quarto quarto 32-19. Foi uma diferença notória neste jogo. Estamos agora a ver o presidente da África, da Liga África, a fazer algumas declarações. Não sei se podemos pôr isto alto para eu ver o que é que ele está a dizer. Portanto, está a dar os parabéns à cidade de Kigali. Ele diz que foi uma época memorável dentro e fora do campo.
Youth development and social impact programs.
Com os programas de desenvolvimento de juventude e de impacto social.
Thank you to all our fans.
Está a agradecer a todos os amigos aqui no Ruanda e ao redor do mundo. E parabéns ao Al-Ahli da Líbia.
Congratulations to this year's
e parabéns aí ao campeão de 2024, o Atlético de Luanda. Bem, agora vamos ter umas declarações, não sei de quem é. Vamos ver.
Thank you, Amadou. And now let's get to the trophies.
Agora vai haver a entrega do troféu.
Hakeem Olajuwon MVP Award. The award will be handed over by FIBA Africa President
MVP, portanto, o MVP. Vamos ver quem é.
But this player broke the BAL scoring record this year and has an absolutely dominant
record
throughout the entire season. Your 2024 Hakeem Olajuwon Finals MVP is Joe Lual Achwil.
É o Joe Lual do Al-Ahli, o MVP do torneio. Portanto, porque marcou mais pontos, bateu o recorde de pontos neste torneio.
He has also been named the scoring champion.
Portanto, o Lual é o MVP e também campeão de pontos. Ele está com um ar assim um bocado entristecido, não é? Bem, recebeu o prémio, mas não está muito contente. Está a posar para a fotografia neste momento.
Anibal, you can also hand over the MVP award to Joe Lual.
Portanto, ele leva dois troféus. O troféu de MVP, o troféu de melhor marcador. Portanto, dois troféus para o jogador do Al-Ahli, que de qualquer maneira está a dizer, eu estou a vê-lo aqui com uma cara um pouco entristecida, mas...
Poucos amigos,
não é? Perdeu, não é? Perdeu o campeão. Creio que para ele se calhar valia mais o título de campeão do que estes dois títulos de melhor marcador e de MVP do torneio. Agora, não sei se eles têm um prémio, Joaquim, para MVP do jogo.
Luol, before you take off, Luol.
Acredito que sim, vamos lá ver.
Bem, eles vão pedir para ele fazer umas declarações.
This is your shining moment and I know you don't like talking about yourself, but we have to. These are some heavy trophies.
Portanto,
right there. Tell me, what does this moment mean to you and what does it mean to you to win the MVP?
O que é que este troféu significa para ele?
I mean, first of all, congrats to the guys that won it.
Está a dar os parabéns à equipa que ganhou.
It's obviously tough.
Obviamente é duro.
I never really set out to win awards. I think
the goal
was always to win
prémios,
the trophy, and obviously we came short. So
ganhei para ser campeão e obviamente falhamos.
Yeah, I mean, there's no silver lining. There's never been a silver lining
in my career
as far as any of these achievements. But I'm thankful and I'm grateful
mas
to have been able to
agradecido
play in this league. And I want to thank all the fans and all the South Sudanese people out there that supported us.
E saudar os sudaneses que nos apoiaram.
And you know, this is the first time a Libyan team has been to this tournament and to make it this far. Shout out to Libya and I hope we represented you guys with pride and hopefully at some point I'll come back and get that one on the left right there.
E voltar e ganhar o troféu que está ali.
Now, Luol, you've rightfully said that this is your first time in the BAL. What has this journey been like for you?
Perguntou-lhe como é que foi esta sua participação neste campeonato. Não terminou do modo como eu queria, diz ele. Os meus sentimentos estão um pouco feridos neste momento.
Congratulations and thank you, Luol. Pronto. Let's give it up one more time for the finals MVP.
As palmas para o MVP.
I would now like to ask Petro de Luanda captain Carlos Moraes to come forward.
Carlos Moraes agora vai falar. É a vez dele falar.
Carlos, I know what this moment means to you. You have been searching for this title for 4 years now.
Você está à procura deste título há 4 anos.
What are you most proud about with these guys right behind you, this team?
Man, I think we showed the hurt that we have.
Mostramos
down 20 against
temos.
The S1s. Coming back,
no jogo contra o Duane,
fighting all the game through to get this win. I mean, this is what was missing. I have no words to describe. This is what was missing. Everybody knows what I'm talking about.
Para descrever isto, mas todos sabem do que eu estou a falar.
You're absolutely right. And it's been a bumpy road for Petro de Luanda. You guys clawed your way into this finals. What
tem
has
sido
been the biggest
uma estrada
lesson
um pouco difícil para chegar aqui.
Just keep fighting, keep believing. Trusting one another. I think that was the key for our team.
Lutar,
keep trusting
confiar,
one another, keep believing, and fight until the end.
Thank you, Carlos. Thank you very much. Thank you once again, Carlos, and congratulations to you all. And now the moment we have been waiting for. Let's bring back BAL President Amadou Gallo Fall to present the 2024 Basketball Africa League Championship
Trophy.
Vai,
o presidente da BAL vai apresentar o troféu ao Petro. E vai ser o Carlos Moraes que vai receber o troféu como capitão. E vê-se os jogadores do Petro já
Carlos
dançarem ali atrás. Portanto, ali no meio, para a fotografia, com o presidente da BAL, os dois agarrados ao troféu. E agora, certamente que vamos ver Carlos Moraes a levantar o troféu para ouvirmos os gritos do triunfo. Mas as fotos continuam, portanto, e agora
Carlos.
Estamos a ouvir os gritos pelo Petro.
Carlos, let's get you up on stage with your team. Let's get you up on stage with your team.
Agora é o momento da consagração, João.
É verdade, é a consagração do campeão.
Congratulations.
E como eu disse, tudo isto foi devido à garra e ao coração.
Petro de Luanda.
E ao coração da equipa, sem dúvida. Portanto, a festa aqui em Kigali, com os jogadores. Não estou a ver o treinador. Onde é que está o treinador? Também devia estar ali na festa. Não o vejo em nenhum lado. Portanto, grande festa aqui. Todos os jogadores a quererem tirar a foto com a taça. Com a música e a dança.
Oh, lá está o treinador Sérgio Moreno.
Ah, não estou a vê-lo, vê lá. Bem, olha, Joaquim, vamos, antes de terminarmos aqui, portanto agora é a festa, sem dúvida, o Carlos Moraes disse que esta vitória se deveu à garra e ao coração da equipa. E eu creio que ele tem razão, não é? Porque o Petro passou por enormes dificuldades nos jogos anteriores. Começou por perder com o Monastir, depois teve vitórias difíceis e, portanto, eu creio que ele tem toda a razão em dizer que isto se deveu à garra, não foi?
Sim. Foi uma competição sofrível. Os desempenhos da equipa do Petro ditaram isso mesmo. Foi na resiliência, na garra, que o Petro acreditou sempre. Com números negativos, foi atrás de 20 pontos. Hoje foi atrás de 12 pontos. E foi uma grande tarde, noite de basquetebol para a equipa do Petro Luanda, que a quarta consegue o título inédito para Angola.
Exatamente. E, portanto, nós vamos só recordar o que é que se passou, não é? Portanto, o Petro começou mal, começou por perder com o Monastir por 70-67 e depois teve aquele jogo memorável com o Duane do Senegal, em que esteve a perder por 22 pontos e depois ganhou. Ganhou por 66-65, um jogo extraordinário do Petro que todos nós, incluindo eu e o Joaquim, dávamos como perdido e o Petro ganhou. e depois com o Cape Town Tigers a mesma coisa. Teve que sair a prolongamento, o Petro ganhou por 96-86 e agora neste jogo volta a repetir aquela receita de deixar toda a gente a dizer, olha, isto já não vai a lado nenhum. Teve a perder por 52-40 ao intervalo, por 12 pontos, com a equipa do Al Ahly verdadeiramente em vantagem, mas, portanto, há que dizer, o Al Ahly foi o primeiro jogo a perder, portanto entrou a ganhar todos os seus jogos e depois foi a vez do Petro entrar a perder e a ganhar tudo. Joaquim, uma só pergunta, duas perguntas. Vamos primeiro saber a tua opinião. Quem foi o jogador do Petro neste jogo e em todo este campeonato? Quem foi a pedra ali que te saltou?
Saltou-me o Nicolas Fante pelas suas exibições. Foi um jogador-chave neste triunfo do Petro de Luanda.
Sim, senhora. Ele entrou sempre, portanto, a dizer que ele não está, nunca esteve no 5 inicial, mas sempre que entrou teve umas jogadas excepcionais de 3 pontos e de lançamentos à distância. Neste jogo, foi ele o melhor marcador?
Não, houve igualdade. O Nicolas marcou 24, o Majoco Deng também marcou 24.
Pois. Não, mas o melhor marcador da equipa do Petro foi ele, não é?
Foi o Nicolas.
Muito bem. Portanto, um jogador que teve... portanto, ele foi só recrutado para este jogo, foi recrutado pelo técnico Sérgio Moreno. Portanto, um bom recrutamento por parte do Sérgio Moreno. Agora, em todo este torneio, portanto, já disseste que é o Nicolas, no jogo de hoje, também achaste que foi ele a pedra essencial?
Olha, no jogo de hoje, o Luqueiro Gonçalves teve um desempenho extraordinário. Os números dizem isso mesmo, 16 pontos, 8 ressaltos, 8 assistências. Em 30 minutos foi o jogador do Petra que, no meu ponto de vista, esteve em grande plano e contribuiu de forma decisiva para esta vitória sobre o Al Ahly Benghazi da Líbia.
Muito bem. Olha, agora vamos falar um pouco, portanto temos que falar, temos um minuto mais ou menos. Este treinador, o Sérgio Moreno, isto tem algum significado, o facto de ter sido ele a levar a equipa a vencer? Ou deve-se, porque isto é uma equipa, vá lá, os veteranos estiveram todos lá em edições anteriores, não é? O que é que mudou?
Olha, a mentalidade do treinador vem curtir uma outra forma de estar na competição. Mudou completamente o 5 inicial do Petro. Temos que dar os parabéns ao técnico Sérgio Moreno, que conseguiu moldar num curto espaço de tempo o Petro de Luanda, a sua forma de estar. Não é? O Carlos Moraes deixou de ter o protagonismo que tinha na equipa, o Chil Dundão deixou de ser o base principal, foi alternando esta posição com o Gerson Domingos, deu tempo a Clésio Castro, a Glofato Buiamba, jogadores que não tinham tantos minutos com José Neto no quanto técnico Petra do Luanda.
Pois, é, e notou-se, portanto, e essa diferença, vá lá, na garra, na agressividade, notou-se quando eles vieram hoje do intervalo a perder por 12 pontos e foi uma equipa totalmente diferente, não sei o que é que o treinador lhes disse, mas teve realmente um impacto muito grande. Ele vai continuar no Petro ou não?
Foi contratado para esta fase da competição e por ter ganho, acredito que já... será feita uma proposta para continuar.
Muito bem. Olha, Joaquim, eu vou-te dar os últimos 30 segundos. Não sei se tens alguma coisa mais a acrescentar ou se queres já ir celebrar.
Não, agradecer mais uma vez a oportunidade de fazer essa parceria com a Voz da América. Estamos aqui disponíveis para os próximos compromissos. Parabéns ao Petro e ao Basquetebol Angolano no geral.
Muito bem, eu também desejo esses parabéns e quero também agradecer mais uma vez ao Petro e ao Joaquim, queria dizer ao Joaquim Clemente, por esta colaboração. Joaquim, és sempre uma pedra essencial neste duo aqui, portanto faz esta cobertura. Tu és a força motora, és sempre aquele homem que dá vida às nossas coberturas, vida e conhecimentos, não só. Portanto, um abraço, muito obrigado e até à próxima. Obrigado, Joaquim.
Estamos juntos.
E parabéns ao Petro.
Estamos juntos, João.
Ok, obrigado. Estamos juntos.